Fala, galera. Tranquilidade, beleza? Ó, esse é o Charles. Cara, eu levo susto quando você faz isso.
Brasil, irmão. Porra, Cantarelli. Pra cima, irmão.
Não, uma parada chata é vuvuzela, irmão. Pô, pelo amor de Deus, Beto. Caraca, fiquei surto. Seguinte, ó. Clima de Copa do Mundo, irmão.
Isso aí, pra cima.
Cara, a estreia do Brasil não chega, Betão.
E o dia de hoje, Cantarelli, eu até falei pro nosso convidado aqui, o dia reservou-se muita resenha.
É.
Porque assim, o que a gente viu de manhã hoje com a Argentina,
rapaz,
amigo...
Rapaz, já vamos falar sobre isso tudo, né?
Isso aí já dá um alerta pro brasileiro, não imagina que chegar na concentração.
É.
Ó, Pica já entrou na Argentina, vamos segurar essa aí.
É. E o seguinte, Betão, você sabe que quando é charla de Copa... que estamos na Copa do Mundo, o Charla está na Copa, hoje diretamente aqui de São Paulo.
Exatamente, né? Aquela moral.
Esportudo, show de bola, galera
Esportudo
da Green
aí, Hunter. Ó, e da Green Handa, nessa...
Show de bola.
Pô, recebendo o Charla como... Aí, que moral, hein?
Que moral.
Pô, tô sendo tratado aqui, a gente tá sendo tratado como rei, mano. Que
exatamente,
isso?
Cara. E você sabe, ô Betão, que a parada é a seguinte, ó. O atacadista oficial do nosso futebol.
Se não fosse...
Açaí atacadista. Se não fosse o açaí atacadista, não teria charla de Copa.
Exatamente. Né? Os caras chegaram junto, deram aquele apoio, aquele suporte pra gente estar aqui fazendo essa algazarra organizada da Copa do Mundo.
E a gente já tá organizando também o nosso churrasco, né, meu pai?
Sim,
tá
sim.
Ligado
Copa
que...
Copa do Mundo e churrasco.
É, tudo a ver.
E conserva, né?
Exatamente.
Já no Catar não tem.
E, mano, com economia. Cerveja barata e carne barata pro seu churrasco. Tudo que você precisa pro seu churrasco, no açaí atacadista tem, né, cara? E essa parceria sensacional, Copa do Mundo, charla e açaí. Então, recado pra você, ó, pra ser craque da economia, quem entra em campo agora é a Semana Black, ainda tem a Black Friday, o açaí já é baratinho, mano. E ainda tem a Black Friday, que ainda vai ter
mais. A Copa do
Mundo
caiu na Black Friday, isso. Aí é muita festa.
Isso, e Black Açaí, atacadista oficial do nosso futebol, com uma seleção de preços ainda mais baixos, qualidade, variedade, atenção, ó, até o dia 25 de novembro. Então dá pra você fazer o seu churrascão.
Que é o clássico dia da Black Friday, sexta-feira de 25.
Isso aí. Tá todo mundo economizando. Açaí é uma loja completa. Tem os melhores cortes de carnes e bebidas pra fazer aquele churrascão que você tá ligado, né? Salgadinhos e tudo mais pra torcer nos jogos com a família e amigos pra abastecer o seu comércio. Tem QR Code na tela, meu parceiro? Acesse agora o QR Code aqui na tela pra ver as ofertas que estão rolando agora. Imbatíveis as ofertas.
Cê vai pegar no tempo real.
Vou repetir, ó, a economia é o esporte do açaí.
Ah.
E na Black Friday...
Não, e que momento pra ter economia, né?
Exatamente.
Pô, perfeito, casou tudo. Porque aí vem a Black Friday, mãe, é a metade do desconto.
É isso aí. Açaí atacadista, o atacadista oficial do nosso futebol, é o Charla de Copa no ar. Tamo junto, açaí.
Contasse tudo, irmão. Olha lá.
Isso aí.
Copa do Mundo tá aí. E aí, Jabulani apareceu aqui também, irmão.
Jabulani, é, cara. Tá aí. Seguinte, ó, nosso convidado. Eu tenho que falar isso aqui, né, mano? Se a gente faz esse programa hoje é porque a gente tem referência.
Exatamente.
E aqui tá um cara que, primeiro, é referência pra mim no jornalismo.
Bom, pra mim também.
Na forma de se fazer. A gente conversava aqui na Exato. Forma de dar a notícia de forma correta. E depois, também na resenha.
Não,
é o que a gente faz aqui, jornalismo e resenha, cara.
Ele também me olha até me arregalando assim, um cara desse tamanho aqui falando, pô, quando eu era moleque, te acompanhava assim, pô, fala sério, né? Qual é, Betão? Tá me quebrando. É. Mas acompanhava tudo.
O Charla Podcast só existe porque existe o Resenha ESPN.
É verdade.
Senão não existiria não, irmão.
É verdade, é a soma do resenha com o boom dos podcasts. Juntamos isso tudo aí, irmão.
É isso
deu,
aí.
E deu o Charla.
Cracasso, apresentador, repórter, eu sou fã.
Muito
referência
fã.
Pra nossa carreira, né, Beto?
Com certeza.
É isso aí. André Plihal no Charla Podcast.
Ah, que alegria. Eu sou o maior espectador do Charla Podcast.
E você...
Demorou pra eu chegar mesmo, minha hora, meu dia.
Existe já conversa já há um tempo, né? O Plihal sempre dá o um feedback das resenhas aí.
Desde
os
primeiros.
Desde os primeiros.
Episódios.
Com certeza.
É. E tem uma parada, cara. Eu fiquei muito feliz, Plihal. Vou te agradecer aqui no ar. Que eu descobri que eu vou até o final da minha estadia aqui em São Paulo. Vou na ESPN, mano.
Prometido. Não, vamos realizar um sonho.
Pô, sonho de verdade.
Literalmente,
cara.
Vamos na Disney.
É.
O Pateta, vocês já conheceram.
Três Patetas, então.
Agora, Plihal cobriu a seleção brasileira, né? Exato. Durante muitos anos, então...
99 a 2016.
Oh, pô, olha aí.
Bastante tempo, é.
Que história de seleção, hein? E o Show até mandou um abraço pra ele que a gente fez com o Show semana passada. Pô, Plihal, pô. Parceiro de aí, várias coberturas. Pô.
É.
Aí nós estamos falando de gente grande.
É. Agora, Plihal, primeiramente falando sobre essa Copa do Mundo, né? Vamos começar a falar sobre seleção brasileira. A gente já discutia aqui fora do ar. A notícia é de que Vinícius Júnior...
É isso que vai acontecer.
Deve ser o titular. Cara, e você sim, você conviveu com o Tite, você entende a cabeça dele. Você acha que ele mudou de ideia da Copa de 18 pra cá? De abrir a cabeça, de repente mudar alguma convicção que ele tinha? Que eu acho que foi o que ele mais foi criticado, né?
É, eu acho que assim, ele tem hoje mais material humano do que em 2018 e ele tem o aprendizado de 4 anos atrás, né?
Sim.
E assim, a gente não sabe se ele aprendeu ou não, a gente vai saber a partir de quinta-feira, porque talvez a maior crítica sobre o Tite durante a Copa foi a dificuldade de reagir aos momentos distintos do jogo. Mesmo contra a Bélgica, quando o Brasil ali conseguiu se estabilizar, já tinha praticamente ido pro saco. Até o Brasil quase consegue empatar o jogo, mas o modo como o time começou a partida acabou custando a classificação ou a eliminação. E se a gente também lembrar de 4 anos atrás, tudo bem que já era ali uma fase de mata-mata, não é nem mata-mata, né? Mata, fase de quartas de final. O Tite, na véspera, antecipou o time que enfrentaria a Bélgica. Tinha o retorno, assim, acho que como mudança mais profunda, o retorno do Marcelo à lateral esquerda.
Sim.
Na verdade, tinha outra que era até mais profunda. O Casemiro estava suspenso, entrou o Fernandinho.
Isso.
E ele entregou o ouro.
Então, o Fernandinho foi determinante.
E o lado esquerdo ali também com o Marcelo, igual.
O Tite reconheceu depois, né? Que era pra manter o Felipe.
Então, acho que essa coisa de levar até pra um jogo de estreia, que não é ainda um jogo ultra decisivo, levar a dúvida pode ser importante. Se eu sou treinador da seleção, eu não abro também o time com antecedência. Por quê? Que vantagem que eu vou levar nisso? Eu só posso ter uma eventual desvantagem. Agora, a galera que tá lá vivendo o dia a dia da seleção brasileira, e gente que eu confio pra caramba, assim, em termos de apuração de notícia, tá meio que garantindo que o Brasil vai começar a Copa com, ali do meio campo pra frente, Casemiro, Paquetá, Neymar e o trio Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. É um time muito ofensivo.
Que em alguns momentos pode virar um 4-2-4.
É uma loucura, assim.
Empurrando mesmo.
Tudo bem, se justifica, porque ele levou 9 atacantes, né? Isso. Ele precisa botar os caras pra jogar. Não, nem durante o jogo. Pra iniciar o jogo também. Mas me chama a atenção. Eu, pensando com a cabeça, tentando pensar com a cabeça do treinador da Sérvia, que eu nem conheço, eu preferiria enfrentar a seleção brasileira mais conservadora, com o Fred ali e tal. Né? Eu acho que assim...
Você pega bem esse ponto.
Ele não deve ter gostado dessa informação.
Porque a gente tende a levar pro lado assim, tava abrindo o Brasil, mas de outro lado, amigo, tá vindo com uma força ofensiva.
E assim, o único recorte que a gente teve com essa formação, que foi contra a Gana, no penúltimo amistoso da seleção brasileira. Sim. Gana no primeiro tempo, que é quando valeu mesmo, amistoso, especialmente, só vale o primeiro tempo. Meu, Gana não conseguiu respirar. E Gana não, já teve seleções mais fortes, mas não é a baba do
tem muita força física.
Gana venceu a Suíça outro dia num amistoso por 2-1. Quer dizer, não é uma baba. E assim, não passou no meio campo contra o Brasil. Terminou 4-0 no primeiro tempo. 3 ou 4-0 no primeiro tempo. Quer dizer, eu acho que, só que ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil naturalmente corre mais riscos com essa formação. Vai ter medo. Assim, e pensando mais adiante, você pega uma seleção que joga, centraliza o jogo no meio-campo. Uma seleção da Espanha mais pra frente. Será que dá pra jogar desse jeito? Só com o Casemiro ali, maluco, tentando roubar a bola.
Mas tem que depender da entrega dos craques.
Isso, acho que em qualquer jogo, independentemente do adversário, todo mundo vai ter que colaborar.
Voltar.
O Paquetá. O Paquetá muda muito a função dele, jogando ali como segundo. Né?
Sim.
O Paquetá era um meia ofensivo.
Mas você lembra dessa posição dele quando ele... Acho que o Cantarelli também deve lembrar.
No Flamengo, né?
O melhor momento do Paquetá antes de ir pra Europa, com o Barbieri, é ali.
Ele foi usado no Flamengo já como falso 9.
Com o Rueda.
Com o Rueda.
A entrada do Paquetá pra ganhar vaga no time de cima foi... Tem uma vaguinha aqui de centroavante. O Rueda botou ele ali. Final da Copa do Brasil, que o Flamengo perde pro Cruzeiro nos pênaltis. O primeiro jogo aqui no Maracanã é gol do Paquetá. E aí tem um empate com o bate-roupa do Thiago. Só que depois ele vira jogador de até pensar em seleção, e é o que chama a atenção do Leonardo para ir pro Milan, de segundo homem com o Barbieri. Com o próprio Vinícius Júnior. Antes do Vinícius voltar. Aí quando o Vinícius vai pra Europa, ele é vendido. Barbieri, depois o time desmonta, o Barbieri... O Flamengo
Se eu fosse o treinador, não sei se eu teria tanta coragem.
De fazer isso.
Mas... Pensa também se o Brasil conseguir
Porque assim, eu acho que, tudo bem, o mais importante é você ser campeão e aí não importa tanto se você desempenhou o máximo que você podia ou não. Acho que o caneco fala mais alto. Mas seria do cacete se o Brasil fosse campeão jogando bola assim, como a gente não vê há décadas.
É.
Porque assim, a gente até antes de começar, antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre 94, 2002 e tal. Até 2002, talvez com uma pitada a mais de mágica, de magia e tal. Sim. Mas a gente ainda não viu, a nossa geração ainda não viu uma Copa do Mundo vencendo e brilhando assim. Sabe? Eu nem sei se isso existe mais no futebol. Porque se você
não sei.
Pensa nos últimos campeões do mundo.
Sim.
Mas pensa depois do Brasil. 2006, Itália. Não brilhou.
Não. É.
2010, a Espanha. Não brilhou.
Era o jogo do tic-tac do 1-0.
Mas assim, mas não... Assim, né? 2014... Tá, a Alemanha tocou 7 no Brasil. É. Não dá pra
mas
dizer
fez jogos
brilhou.
Duros.
Mas, quase para na Argélia.
Isso aí. E é final mesmo.
Não foi uma coisa assim exuberante. Não, foi exuberante contra o Brasil.
Isso, contra o Brasil.
E a França? E a França também, na Copa da Rússia, o tempo todo parecia que tava até meio que se poupando.
O grande jogo é contra a Argentina.
Contra a Argentina, que não era uma Argentina bem bagunçada, meia boca do Sampaoli.
Parece que perdeu o vestiário logo no início, né?
Então, quer dizer, seria animal. Eu acho que a única forma do brasileiro de fato se reaproximar da seleção brasileira seria uma Copa do Mundo vencida de forma mágica.
É.
Um 82 que deu certo.
Sim, sim.
Entendeu?
É.
Eu acho que assim, seria uma chancela assim que a gente ainda não teve a chance de presenciar.
Com certeza. Agora, conhecendo a forma que o Tite pensa, enfim, tô dizendo a parte ofensiva. Hoje o titular da posição é o Richarlison. A gente tava conversando aqui fora do ar. E tem um cara que tá voando, né, que é um centroavante mais fixo, né, um cara de maior referência. O Richarlison também pode dar opção pelo lado, que o Tite tem de opção pelo lado é um negócio impressionante.
Essa
né?
galera de qualidade vindo de trás, o Pedro ali de frente, eu gosto muito dessa ideia também.
Você acha que tem chance?
Eu acho que tem, mas não. Eu acho que ainda à frente do Pedro tá o Gabriel Jesus, né?
Ali? Não pelo lado.
Né? Eu acho que o Tite hoje vê mais possibilidades do Gabriel ser aproveitado como centroavante do que jogando pelos lados. E, de fato, ele tá fazendo uma puta temporada no Arsenal. Até nos últimos jogos parou de fazer gol, mas continua jogando super bem. É claro que centroavante da seleção brasileira não adianta, vive de gol.
Tem que fazer.
Não tem.
Passou uma Copa sem.
O Matheus Cunha aqui, um ano atrás, eu apostava as fichas que estaria na Copa. Eu acho que ele pagou muito, ele não está... Porque na eliminatória, nas chances que teve nos amistosos, não fez gol. Ele até jogou bem. Teve um 0-0 do Brasil contra a Argentina, acho que foi em Tucumã, né?
O último foi Tucumã.
Que ele jogou pra caramba, só que ele não fez gol. E aí não dá, Beto. O Gabriel Jesus na Copa passada, jogou 5 partidas, passou em branco. 9 da seleção brasileira, mesmo que não esteja com a camisa 9. Mas o centroavante tem que guardar. Tem que guardar. Não existe uma campanha do Brasil vitoriosa em Copa do Mundo com o centroavante tendo feito 1-2 gols.
Não, é.
0, muito menos, não é? Mas assim, tem que fazer gol.
Nossos últimos títulos, principalmente, foram com o
Ronaldo
fez 8,
né? 2002.
Ronaldo assombrou.
Romário 5 em 94. Careca. O Careca, nas Copas que o Brasil não venceu, ele fazia gol. Em 86, ele fez 5 gols. Jogou 5 partidas.
Jogava demais também, né?
Nossa, esse aí eu sou.
Agora, e se entra o Pedro em algum jogo desse, principalmente agora no início, né? E carimba de cara pra sair do time depois vai ser difícil, assim.
Será, mas se for somado a uma atuação do Richarlison que não agrade nesse sentido, porque assim, o Plihal tá aqui com a experiência dele de Copa, né? Esse feeling de quem tá lá no front, eu acho que o olho do Richarlison tá brilhando muito. Na coletiva dele, é uma coisa que eu acho assim... Que pra essa... Até o que o Plihal disse do... Vou ver uma Copa com um jogador, com um time que... Assim, é pra... O Brasil tão esperando que a gente seja avassalador. Vamos ser avassaladores. O Richarlison tá assim. Ele tá... Eu quero a 9. Ah, o Harry Kane fez 6 gols na última. Eu vou fazer mais do que ele. É. Ele tá com esse apetite, essa personalidade.
Que parece esse espírito. E aí, sem ser Pacheco. A distância, mesmo a distância, a gente consegue detectar que esse espírito parece que é geral na seleção brasileira.
É
o Rafinha. E o Rafinha é um cara, você vê, ele para pensa pra falar.
Sim.
Ontem deu uma entrevista coletiva, ele não é contundente. Uhum. As declarações do Rafinha não vão abalar a humanidade.
Isso é manchete, né?
Mas ontem ele falou, e a coisa da comemoração, nós já temos 10 tipos de comemoração. Seria?
Os caras tão leve.
E assim, esses são sinais que a gente começa a perceber que a coisa tá legal. Uhum. Mesmo o calção do Neymar com 6 estrelas, porque tem aquela, eu me garanto, o Romário foi pra 94 dizendo que ia ser o dono da Copa.
Exato.
E foi.
Acho que o build ali falou assim, tem que arrumar alguma coisa. O Neymar tá muito quieto, muito concentrado. Tentar tirar ele do... Chamar, falar que aquilo ali é arrogância.
E assim, eu tô sentindo, pelas reportagens que a gente tem visto e pelos relatos que a gente tem ouvido, os caras muito seguros de fazer uma puta campanha.
É. Sim.
Copa é dureza. Um dia ruim vai tudo pro espaço. Não tem. A Copa não te dá garantia nenhuma.
É.
Por melhor que seja o time, ainda mais futebol, né? A gente teve um exemplo hoje clássico.
Exato.
Se fosse basquete, Estados Unidos e Arábia Saudita, eram 40 pontos num dia ruim.
O jogo
podia ter acabado o primeiro tempo 4-0, a Arábia Saudita ganhou 2-1. Então, assim, futebol é punk, mas olha, eu acho que o Brasil tem tudo pra fazer uma campanha especial.
A pergunta é o favoritaço assim, pra conquistar a Copa?
Pra mim é assim, se você me perguntasse isso uns 20 dias atrás, antes da França começar a ser dilacerada, eu diria que Brasil e França ali, tal, com a Argentina um pouquinho abaixo. Hoje eu já substituo a França pela Inglaterra.
Uhum.
Eu acho que a Inglaterra, depois dessas perdas todas na França, tem até mais material humano do que a França.
Sim.
É que a Inglaterra, com todo o respeito, em Copa do Mundo, aí é o histórico diz, não é nenhum desrespeito mesmo.
Amarela.
Pipoca. Não, pô, pensa, Inglaterra e Brasil na Copa de 2002.
Ali é pipocada clássica.
Pô, o Ronaldinho foi expulso no começo do segundo tempo, os caras não chutaram uma bola no gol.
Tem a história que o Roberto conta, que depois até provocou o Becker, né? Que ele jogava junto, que ele falou assim, eu senti que a gente ganhou quando eu fui numa dividida e o Becker tirou o pé, assim, evitou tocar comigo.
Ele
falei,
pula, né?
Ele pula. Falei, opa, os caras estão sentindo aí.
Os caras tiveram meio campo com Gerrard, Lampard, Beckham, Owen na frente, Rooney na frente, Joe Cole, e não acontecia nada. Essa geração tá mostrando que consegue chegar mais longe nas competições.
Uhum.
Foi semifinalista da última Copa, foi finalista da Euro. Mas acho que assim, na hora de um confronto mais pesado, vai abrir o bico. Assim, posso estar, lógico, redondamente enganado. Argentina, carne de pescoço, apesar da derrota de hoje. Acho que corre risco e tal, mas...
O grupo ajudou, né?
Resultado o grupo céu, ajudou, um empatezinho na sequência, acho que deu uma baita amenizada, né?
Uhum.
Mas eu fico também imaginando se o Brasil estreia contra a Arábia Saudita numa Copa do Mundo e perde.
Perde, meu Deus do céu.
Será terremoto.
Se o Brasil estreia contra qualquer um e perde, é tragédia.
Pra Arábia Saudita?
A gente faz fumaça com vitória de 1-0. Vitória, essa estreia aí. Vencemos o jogo, mas não mostrou confiança.
Imagina, eu não me lembro de uma Copa, não sei, lá atrás, provavelmente em 30, né? Enfim. O Brasil perdendo uma estreia.
Perdi em estreia.
Também. Não lembro também. Acho que a Argentina foi a sexta derrota em estreia, sabia?
É mesmo, então não é algo incomum.
Não,
a gente é meio Itália, né?
90 perdeu, e isso a gente tá mais recente, perdeu pra Camarões.
Verdade, o jogo do Roger Milá, né?
Não foi o Mambique que fez o gol?
Eu acho que o jogo do Roger Milá
Milá é depois.
É 86, né?
O Milá não, no, é 94, 94, que assim, o Milá faz uma grande Copa em 90. Mas o lance que você deve estar falando é 94 contra a Colômbia, contra o Higuita. Que o Guita tenta fazer uma graça, o Milá toma a bola dele e faz o gol e elimina a Colômbia.
Eu acho que em 90 isso. Eu acho que é 90.
Você acha que é 90?
Porque 94 tem aquela questão do Escobar.
Foi 90,
mas elimina a Colômbia, isso.
Foi 90.
Mas a Argentina perde para Camarões na estreia.
Perde na estreia.
E chega
no segundo jogo, Pumpido, que tinha tomado um frangaço contra Camarões, quebra a perna, entra o gol e Cocheia, que era um goleiro meio presepeiro, mas pegava pênalti pra caramba. Tava pra penales, era o apelido dele. E aí, também com Maradona, aquela coisa, o nacionalismo, não sei o quê, patrocínio. Eles vão nos... E só que classificavam 3 por grupo. Alguns grupos. Os não sei quantos 3...
Melhores.
Não sei quantos terceiros colocados de grupo que passavam também pras oitavas.
Sim.
E a Argentina passa como terceiro do grupo.
Uhum.
Assim, na Copa passada mesmo, a Argentina perde pra Croácia e empata com a Islândia. é que a derrota foi para a Croácia, que acabou sendo primeira colocada
do grupo.
Dessa vez, a derrota foi para a Arábia Saudita, que muito possivelmente vai ficar nesses 3 pontos. Então, pode ter um peso maior essa derrota.
É, acho que não é sempre o maior, né?
É.
Pelo personagem
assim,
que
a Argentina tem que ganhar os dois jogos.
É. Mas isso significa para você que a Argentina perdendo para a Arábia Saudita pula fora dos favoritos ou não?
Não acho. Não acho. Eu acho que a Argentina corre riscos de não se classificar. Reais, e isso parecia impraticável, mas passando, acho que segue sendo um perigo. Talvez, pensando no Brasil, pela rivalidade doméstica, tá um maior perigo.
É.
Eu não acredito na França também ganhando 2 Copas do Mundo seguidas. É, difícil,
não,
né?
Não, isso não dá conta.
É. Aconteceu o Brasil, 58, 62.
Itália, ali, né?
Itália.
Itália que é 34 e 38.
É.
Primórdio de futebol. E Brasil, 58 e 62. Depois, nunca mais. Assim, e esse tropeço, esse derrota histórica da Argentina, e pode colocar dar. No nosso caminho.
Sim.
Ela pode passar em segundo, né?
Não, daí seria na final.
Tira nosso caminho, é.
Tira da semi e uma põe na final.
Põe na final, E é uma Argentina que é isso aí, tem essa alma copeira, né? Um teve empate do outro.
É, mas esse dado que o Playhall trouxe, que é a 6ª derrota da Argentina em estreias.
Por isso.
Ou seja, não é o mesmo impacto
por outro lado,
do Brasil,
na história das Copas, só uma seleção perdeu na estreia e foi campeã. A Espanha em 2010.
Espanha.
Perdeu pra Suíça. Na estreia.
É mesmo.
Porque a Alemanha, em 82, estreia perdendo para a Argélia. Chega na final, mas perde a final para a Itália.
Uhum.
A Argentina, 90, perde para Camarões. Chega na final, mas na final perde para a Alemanha.
Então, a Itália, em 94, perde, né? E aí se recupera e chega na final. Aí, né?
Mas acho que não perde na estreia.
Agora na estreia, ela perde o jogo.
A Itália, em 82, empata os 3 primeiros jogos. Os 3 jogos da primeira fase.
É.
Só que também era diferente. Você não tinha oitavas de final. Você tinha um triangular. E esse triangular envolveu Brasil, Itália e Argentina. Aí o Brasil pegou a Argentina, ganhou 3-1. A Itália ganhou da Argentina. E aí a decisão... foi Brasil e Itália. O Brasil jogava pelo empate porque tinha uma campanha melhor e perde por 3-2, os 3 gols do Paulo Rossi.
Vem aquela
coisa. Aí a Itália semifinal com a Polônia e final contra a Alemanha.
São seleções copeiras. A Itália, na Europa e a Argentina, e em Copa do Mundo tem esse traço. Por isso que o Messi falou depois do jogo que estamos mortos, mas...
Acho que mortos animicamente, ali o dia e tal. Imagina, pô, que é uma cacetada.
Pô,
pô, você fala, vai ser 4-5 e
Argentina, termina 2-1 e poderia ser 4-5, né, pelo jogo.
Achei eles ansiosos demais, o Lautaro...
Acho que eles sentiram demais o gol de empate. Deu um blackout nos caras mesmo, né?
Mas agora, a galera comemorou muito, e é bom a experiência do Playhall.
Foi uma festa.
Que até a gente chegou aqui assim, né, cara, sem pensar
chegou
assim.
Chegou aqui, ó.
Pô, a Argentina tá fora, pô. Perdeu a parabenção, já era. Acabou a Argentina.
Não é bem assim.
E não é bem assim, o Playhall traz
Eu acho que a Argentina vai ganhar os 2 jogos.
Aí. É aquela coisa de se fechar, né?
O México não vai aguentar a Argentina. Apesar de, às vezes, complicar a vida da Argentina em Copas do Mundo, é muito frequente esse encontro.
Engrossa, mas perde.
Mas aquele, pô, é torcer pro jacaré no filme do Tarzan. Não adianta. A gente vai gastar uma torcidinha pro México, tá, mas não vai. E a Polônia também, né?
Não.
Lewandowski não fez um gol em Copa do Mundo.
E perdeu um pênalti.
Eu achei a galera muito, com muita boa vontade, por exemplo, com Dinamarca. Assim, vai chegar ali, mas aquela coisa de... tá vindo a Dinamarca
Dinamarca.
Queria que tivesse no grupo do Brasil, Dinamarca, pô. Eu acho que Sérvia e Suíça vão encrencar muito mais o jogo.
Exatamente. Acho que no mínimo ali, mesma coisa.
Acho que mais competitivo.
Pode ser.
O time da Sérvia, principalmente, que tem... Não sei se ele... Tava até procurando aqui se tem alguma prévia. Se o...
Os 2 da frente são do...
Não, você vai botar o Mitrovic com o Vlahovic.
Não começa.
Mas, então, porque o Vlahovic é mais jovem, né?
Não, e os dois têm problemas físicos.
Eles estão com problema físico. Então, é bom pra gente. E tem o meia, né? O Tadic, que tem que colar nele.
Bom jogador.
Ele
já tá um pouquinho descendo a ladeira, mas é bom jogador.
Dos 18, ele tava no auge. Do Ajax.
Você vê, o melhor jogo do Brasil na primeira fase, pra mim, na fase de classificação, na Copa passada, foi contra a Sérvia.
2-0, né?
É verdade. Porque assim, contra a Costa Rica, até os 44, 45 segundos do tempo, tá 0-0. Aí depois fez 2 gols ali.
Não pode ter um jogo desse esse ano, de pegar Camarões e ficar empatando 0-0.
Ó, galera, um recadinho rapidamente, desculpa cortar vocês, porque eu tenho que pedir pra galera dar um like
na live.
Voadora no peito do like, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Cara, cracaço do jornalismo, cobriu a seleção por anos e tá aqui com a gente.
Será que dá resenha?
Só existe o Charla por causa do Resenha SPN apresentado por este cara. Então é o seguinte, ó, like na live, voadora no peito do like. Outra parada, é bom lembrar pra vocês que o Charla Podcast é um podcast, então você pode ouvir.
Apenas, né?
Ouça. Nas plataformas de áudio. Siga-nos também lá no Spotify e também no Deezer, beleza, cara? Siga o Charla Podcast também nas redes sociais, arroba Charla Podcast no Insta, no Twitter, no TikTok e também no Quai. Tamo junto. É nóis.
Tá rolando um jogo.
Tô falando
bobo,
aqui,
né?
Que tá rolando um jogo nada com nada aí.
Tá quanto? 2x1, tá, é...
2x1.
Um.
É. É. 3x1?
É, galera, atual campeão aí. É. Teve gol do Mbappé?
Teve gol
aí,
do Mbappé.
Já teve gol do Mbappé. Já. As atrações já passaram.
Já passaram, é isso aí. Agora, falando de outras Copas, que eu acho que a gente pode pegar como exemplo, né, as suas coberturas, pra gente utilizar agora. E você falou de 2002, né? É, você viu o último título do Brasil e tem uma geração até de,
cara,
de
assim,
espectadores nossos que não viram,
descrédito,
né?
Descrédito total. Isso, aliás, essa é uma coisa que me preocupa, porque historicamente também o Brasil só leva quando chega cagado.
Isso aí.
Quando chega favorito, toma na tarraqueta. E 2002 chegou muito desacreditado. Mas muito, porque os dois principais jogadores, depois confirmados os principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo e talvez da Copa do Mundo, Rivaldo e Ronaldo, chegaram baleados.
Uhum.
Pô, o Ronaldo não jogava com frequência. No ciclo de Copa do Mundo, ele ficou 2 anos fora. Aquela lesão horrorosa no joelho. E aí, no retorno na Inter de Milão, eu não sei se vocês lembram, ele jogava 15 minutos por ter ficado muito tempo parado e sentia alguma coisa muscular e tal. Uhum. Então, não era nenhuma garantia. E o Rivaldo estava com problema no joelho, com o Barcelona forçando a barra pra operá-lo.
Doutor Runco foi...
ele sustentou a barra.
É, fazer o conservador.
Eu lembro, e assim, a primeira perna de preparação do Brasil pra aquela Copa, o período de preparação foi muito maior. Agora foi uma semaninha. Naquela Copa, pra aquela Copa, foi um mês.
Uhum.
A primeira perna foi em Barcelona, a segunda perna foi na Malásia, em Kuala Lumpur. E aí eu lembro direitinho, lembro assim, com nitidez, na época você conseguia uma proximidade aos jogadores maior. Não dá nem pra comparar, assim, você conversava com o cara durante a Copa do Mundo, uhum, antes do treino. E aí eu lembro do Ronaldo chegando pra um treino na Malásia, falando, gente, eu dei uma olhadinha na minha cotação na Bolsa de Apostas de Londres, pô, eu tô muito mal, não sei o quê. Quem apostar em mim como artilheiro da Copa ganha 30 vezes mais, não sei o quê. Pô, tô totalmente... Ele era consciente, ciente do descrédito geral que
o mundo nele, né?
Porque realmente o Ronaldo não conseguia jogar com regularidade há anos. Desde 98.
Desde aquele momento. Mano.
Desde aquele momento que também não era de uma lembrança tão, tão agradável. E aí tem aquelas coisas de... Os dois favoritaços para a Copa morreram na primeira fase. A França vivendo uma realidade parecida com a que está vivendo agora, com muitos jogadores machucados.
O Zidane
chegou no bagaço. Ele foi campeão da Champions, Real Madrid e Bayer Leverkusen, que ele faz aquele golaço de voleio. E ele praticamente não joga a Copa. Eu lembro direitinho também da imagem do Zidane no banco de reserva com a proteção, com a bolsa de gelo na coxa.
Tenta entrar no sacrifício no último jogo.
O jogo que perde pra Senegal, ele entra, né? Não sei se ele tinha entrado, nem joga.
Joga no terceiro jogo.
Na estreia. E a Argentina perde o primeiro jogo para a Inglaterra, um clássico aí mundial. Aí depois...
Tinha a Suécia no grupo também,
empata,
não era isso?
Empata com... Não, o terceiro jogo foi contra a Suécia. Acho que ganhou da Nigéria e empatou com a Suécia. Isso, e não passou. Ficou na primeira fase também. A Argentina tinha feito uma eliminatória absurda com o Bielsa como treinador.
Sim.
E com uma geração muito boa. Era um timaço.
Ortega, Claudio Lopes,
aquela base de,
por aí vai,
do River Plate.
Crespo,
e o Brasil... No primeiro jogo da Copa, sai atrás, vira o primeiro tempo 1x0 para a Turquia. O Brasil vira ali meio na mão grande. Um jogador, lembra? A simulação do Rivaldo lá, de
Alisson. Sim, primeiro jogo, né?
E o Luizão, que cai dentro da... Quer dizer, fingiu que caiu dentro da área, porque ele não caiu, nem caiu dentro da área, ele caiu. Juizão deu pênalti, o Brasil virou o jogo. Empatou com o Ronaldo e virou com o Rivaldo de pênalti. E aí, os outros adversários na primeira fase eram bem acessíveis, né? Foi China, em Sogipo, 4x0.
Sim.
Costa Rica, 5x2. O Brasil até poupou jogadores contra a Costa Rica, quem tava pendurado e tal.
Ronaldo joga esse?
O Ronaldo joga o 7. Quem não joga esse é o Ronaldinho Gaúcho.
Sim.
Edilson joga como titular contra a Costa Rica. E o Roberto Carlos também tá pendurado. Joga o Júnior, que foi o man of the match.
É verdade, jogou muita bola, estraçalhou.
E aí, a Bélgica, aquele gol do Wilmots anulado, né, na mão grande. Aí, Inglaterra, o jogo que a gente falou. Jogo dificílimo, semifinal contra a Turquia, gol de biquinho do Ronaldo.
Isso.
E a final contra a Alemanha. Quer dizer, o Brasil não teve uma caminhada tão.
Saiu amassando,
tão difícil,
né?
Mas assim, a partir da vitória contra a Inglaterra, eu tinha certeza que o Brasil seria campeão. E aí, voltando à nossa cobertura, das quatro Copas que eu fui, a única que eu não fui credenciado, que só para explicar pro público, se a empresa que você trabalha não é detentora de direitos, você não tem acesso a absolutamente nada. Nem no treino você entra. É. Hoje em dia até acho que existe uma credencial intermediária que você consegue pelo menos acompanhar o treino. Nessa época, não. Então eu dei três grandes sortes naquela Copa. Porque assim, eu não tinha acesso a treino e a jogo, eu ia comprando ingresso. É. Lembra até que pra final contra a Alemanha, eu paguei, depois a TV pagou pra mim, a TV cobriu, $750.
Afinal,
fui ressarcido pela TV depois, mas eu, no primeiro momento, não sabia que ia ser ressarcido. Falei, meu, quer saber? É, mesma coisa, do mesmo jeito que a França não vai ganhar duas Copas seguidas, sim, o Brasil não ia perder duas finais de Copas seguidas. É. Já tinha perdido para a França 3-0.
Chegou,
falei,
irmão.
Não, e tava dando segurança.
Isso depois, você fez depois do jogo da Inglaterra?
Não, isso foi pra final, quando eu comprei 3 dias antes da final.
Ah, tá.
Comprei ali, de algum cambista no saguão do hotel da seleção brasileira, em Yokohama já. E pros outros jogos era mais fácil. É engraçado que pra essa Copa não era difícil comprar ingresso. Você comprava na bilheteria na hora ali. Assim, os estádios eram grandes e tal, enfim. A Ásia era uma Copa cara pro turista, pro cara que viesse do. Que fosse do Ocidente pra lá. Não era uma Copa assim.
Coreia e Japão.
É, dura. É. E voltando, eu consegui as minhas três grandes sortes. A primeira, o Brasil ganhou 7 jogos. Vocês sabem, quando o resultado é favorável, as portas se abrem.
Se abre.
Isso pode ser no campeonato aqui, qualquer local. Isso,
tá ganhando.
Segundo, o Brasil fez 7 jogos em 7 cidades diferentes durante a Copa.
Uhum.
Significa que, começada a Copa, a cada 3-4 dias o Brasil mudava de hotel.
Uhum.
A gente, em muitos hotéis, a gente ficou hospedado no mesmo local, no mesmo hotel. E aí o Rodrigo Paiva, que até agora voltou para a CBF, era o diretor de comunicação lá e tal, ele me fornecia o número do quarto de todos os jogadores, só pedia, e aí eu ligava para os caras e combinava no corredor do hotel.
Entrevistas?
Isso durante a Copa do Mundo. Eu fazia os caras saindo do almoço, saindo do jantar. Entrevistava assim.
É como mais livre, né?
Porque era assim, nenhum outro veículo grande, à exceção da Globo, que era detentora exclusiva dos direitos, enviou a equipe pra lá. Então você quebrar o galho de um é muito mais fácil do que quebrar o galho de
uma multidão.
De 5 emissoras. É. Aí seria, talvez fosse mais difícil.
Uhum.
E aí a Globo também fazia vista grossa ali, deixava eu trabalhar e tal. Eu consegui, todas as minhas entrevistas durante 50 dias, todas foram exclusivas.
Caramba!
Só que assim, eu tinha categoria A, B, C e D de jogador.
Ronaldo.
E aí Rivaldo. O meu compromisso com o Rodrigo, era ó, não pega todo dia os mesmos caras, dá uma revezada. Então eu fazia o Ronaldo uma vez por semana. Até quando ele fez o corte cascão ali, eu fui o primeiro a ver, porque eu vivia dentro dos hotéis. Eu podia até escrever um guia de hotéis da Coreia do Japão, porque eu sabia todas as entradas e saídas. As minhas entrevistas em dia de jogo, Betão, eram quando o ônibus chegava. Abria a porta do ônibus, eu fazia os caras ali. Minha zona mista era ali.
Parada bem rádio, nas antigas. Pegando geral ali.
Imagina, no hotel. E quando o hotel era mais fechado, eu descobri alguma... Por onde que esses caras vão entrar e tal. Eu lembro que na semifinal, quando o Brasil ganhou na Turquia, o hotel era um pouco mais fechado. Não era lacrado, mas era mais fechado. Eu lembro do ônibus entrando, eu e o cinegrafista andando de costas pra garagem do ônibus, paramos na frente da porta do ônibus. Brasil classificado pra final da Copa. O time inteiro saindo e eu, pá, todo mundo. Era todo rapidinho, mundo. Todo mundo. Os caras também compreendiam a minha dificuldade. Eu lembro que assim, a gente tentou até um cambalacho, a gente tentou se credenciar via DirecTV da Argentina. Isso quando chegamos em Ulsan, que foi a série do Brasil na primeira fase da Copa na Coreia. Aí, lógico, os caras da Globo, primeiro treino que os caras me viram lá, pá, tira a credencial desse louco. E aí eu falei, pô, como é que eu vou ficar aqui 50 dias? Porque não é um lugar também fácil pra você fazer matéria de ambiente e tal,
sim,
sabe?
É.
É, não é? É tudo difícil. E a minha missão lá era cobrir a seleção brasileira.
Uhum.
Então eu fui, olha aqui, hoje em dia, isso não...
Nem é inimaginável.
Eu entrei no restaurante da seleção brasileira, no hotel, um pouquinho antes de começar a Copa. E expliquei pra todos os jogadores, falei assim, como se estivesse dando uma palestra. Uhum. Minha situação é essa, tô numa roubada aqui do cacete.
Aqui na batalha,
eu não vou encher o saco dos mesmos caras todos os dias, vou dar uma dividida, mas eu preciso não de ajuda, preciso de uma colaboração.
Uhum.
E, meu, e aí, juntando hotéis abertos e resultados, deu pra trabalhar.
O clima
outra coisa, o Filipão foi legal também, foi muito legal, porque ele podia ter me tesourado, porque a ESPN tinha uma editoria muito combativa.
Sim.
Os caras tacavam porrada no linha de passe já, porra, no tempo inteiro.
Durante a Copa, dizia assim...
É.
Falava, pô, esse Brasil do Filipão, quando passar pela Alemanha ou pela Inglaterra, o Guifuri falou essa Copa inteira. É. Tenho medo de se cruzar com a Inglaterra.
Cara, a nossa linha editorial era braba.
Uhum.
É. E aí eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Filipão na véspera da estreia contra a Turquia, exclusiva, tal, bonitinha, tal, não sei o quê. Aí na noite, do mesmo dia... na noite no Brasil, a matéria já tinha sido exibida e tal. No linha de passe, os caras, não sei por que cargas, cara. Os caras pegaram no pé do Murtosa. Porra, o Murtosa apareceu de óculos escuros no treino. Os caras, que o Murtosa tá com esse óculos escuro? Tá? E pro Filipão, na época, meu, mexeu com o Murtosa é a morte.
Né?
Aí o Filipão falou pra mim, ó, eu não vou prejudicar o teu trabalho aqui. Você pode seguir tocando igual. Só que, entrevista minha, acabou. Não vai ter mais.
Filipão, vamos mandar.
Eu achei justo, pô. Eu tava apanhando pra cacete, mano.
Sim, do jogo.
É do jogo. Exato.
Toma lá da cá.
Falei, não, beleza. Ele podia me prejudicar. Tipo, podia, sim. Ó, esse cara não trabalha mais aqui.
Vetado.
Pô, tamo quebrando o galho do cara. E os caras lá no Brasil só descendo a porrada.
E
acho que assim, os caras aqui tinham que descer a porrada, sim, mesmo. Acho que faz parte.
Não tem
acho
censura.
Não tem, né? Errado nessa história. Tava todo mundo ali defendendo o seu.
Exatamente.
Mas aí eu consegui... E assim, das memórias de Copa que eu tenho, de coberturas...
Uhum.
Pô, 2006 a gente foi com um equipaço, 100 pessoas, acesso a tudo, entrevista no campo. E não sei, mesma coisa 2010, 2014. Mas as melhores histórias são a da Copa que eu tava na roubada. E outra, Beto, outra, Bruno, qualquer entrevista que a gente conseguia ali era uma conquista, cara.
Sim.
Porque assim, no começo veio o pessoal de São Paulo e falou assim, ó, fica tranquilo, aqui de São Paulo, fica tranquilo, a gente entende o teu lado, mas no íntimo ali, no fundo, você sabe que, porra, os caras estão esperando.
Entrega.
Ficar lá 50 dias mandando boletim na porta do hotel, falando que ia, né?
Falou, irmão, tem que ir pra batalha pra conseguir as entrevistas. Agora, você falou uma situação que me chamou a atenção, que é, você foi o primeiro cara que viu o corte Cascão.
Sim.
No mundo.
Acho que... trabalhando com
fora os jogadores, né?
Então, mas ele entrou num quartinho lá do hotel pra fazer o corte. Nem sei se tinha outro jogador junto. E ele fez aquilo, hoje as pessoas sabem, pra dar uma desbaratinada na história da lesão que ele tinha sentido contra a Inglaterra.
Isso.
Ele sentiu um probleminha muscular ali.
Uhum. E queria que falasse menos fosse.
Possível. É. E assim, conseguiu. Foi uma tacada de mestre. Porque ninguém mais falava da possibilidade de não jogar a semifinal. Uhum. Ele jogou a semifinal meio baleado. A semifinal e a final meio baleado. E mesmo assim fez os três últimos gols do Brasil.
Pô, na Copa.
Porque classificou pra final e os dois da final. E assim, e já não era o Ronaldo da explosão e tal. Era um Ronaldo ali de definição.
Pô, Ronaldo renascido, assim. Renascido do
total.
Do destroços.
Mas onde você viu o... Você olhou pra cara dele assim?
Eu vivia pelos corredores dos hotéis.
Aí
eu falei, pelo amor de Deus. Aí você vai ter que... Até se a galera procurar depois no YouTube, vai encontrar. Coloca lá, não sei se o meu nome, André Plihal, Copa de 2002, Ronaldo. Corte, Cascão, vai ter lá. Tem a matéria.
Você desenhou com ele aquela... Porra, Ronaldo, tinha alguma coisa que falar?
E aí, pô, não, gravei uma entrevista com ele. E aí ele falou que, pô, a Milene, que era esposa dele na época, tinha acabado de chegar no Japão, a mãe dele também tinha vindo, a família dele só veio ali semifinal e final. Antes não. Porque era, o acesso ali era difícil pra qualquer um.
Não, tá rolando documentário, né? Eu assisti isso aí.
Até eu achei assim, gostei e tal, mas achei que podia. O do Ronaldo eu achei animal.
Não, do Ronaldo,
Ronaldo.
É o outro, porque o outro é limitado nas imagens do Belete, né?
Sim. O outro, assim, você pensa, pô, um documentário que conta a saga do Brasil na Copa. Eu esperava. E eles tinham algumas coisas ali preciosas. O Colina visitando o vestiário do Brasil antes da final. Tem coisas legais. Sim, pô, sim. Mesmo o Roberto e o Ronaldo juntos. Tem muita. Não tô dizendo que é desprezível, não. Isso não. Mas assim, pô.
O do Ronaldo é melhor.
A saga do Brasil numa Copa do Mundo, onde o Brasil foi totalmente desacreditado. E já era uma Copa do Mundo com tecnologia, com riqueza de imagens. Sim. Tal. Podia ser um negócio mais impactante.
Porque o Ronaldo pega isso a saga de 98 e 2002, né?
Sim.
O Ronaldo foca na...
Foca total.
Naquela na retomada
que é
dele.
Acho que é a maior volta por cima do esporte. Você tinha ali um exemplo, vai, o Lance Armstrong estava morto e ganhou, assim, com câncer sério, assim, no corredor da morte mesmo, e depois o cara ganha 7 voltas da França. Só que daí...
Só que veio o doping.
Descobriram o Nescau. Aí
eu acho que é a maior volta por cima da história do esporte.
Meu, o joelho do cara ali, a placar. Não, o negócio... E o cara voltar e ser o artilheiro da Copa.
Artilheiro.
E assim, se você pegar, né?
Dia, pô, a final.
Na final de 98, o cara tem um piripaque na tarde do jogo.
Algum.
Pô, nunca mais o cara teve. E pra mim não tem mistério mesmo, o cara tava super pressionado ali e
tem o lance das injeções.
O fiozinho,
né,
ali saiu
também,
do...
Pode ter dado um remetério ali.
E aí, pô, aqui esses 4 anos sofridos pra caramba. O cara não conseguiu em nenhum momento ter uma sequência boa. Ele vai ter justo na Copa e, puta, destruindo.
E ele voando, né, no auge.
Já 2006, é engraçado, né, que também, quando ganha, é tudo lindo. Eu vou te falar que a esculhambação em 2002, e assim, de acesso de pessoas, de zona e tal, foi maior do que em 2006.
Aí ganhou, né?
Caramba, sério?
Porque assim, em 2006, a fase Vegs, a fase da Suíça... Foi a casa da mãe Joana. Pô, os caras conseguiram transformar a cidade bucólica suíça numa merda federal.
O caminhão da Nike lá. Ah? A história do caminhão da Nike. Mano, tipo, nunca tinha tido um roubo na cidade.
Beto, todos os treinos com 10, 15 mil pessoas. O cara precisava falar, hoje vai ser um regenerativo, vamos fazer na academia. Não, academia não, vai ter que correr lá no campo, porque os caras pagaram ingresso. E aí o corredorzinho pra ir pra esse mini estádio... Era só com motivos ali brasileiros. Então, feijoada em lata, o axé bombando.
Caipirinha.
Pô, caipirinha. Neguinho da beija-flor. Pô, só que... aí é que tá. Do fim de Vegas pra estreia do Brasil contra a Croácia, você teve mais quase duas semanas em Königstein, Bad Soden, ali perto de Frankfurt, onde ali foi regime Copa do Mundo, fechado e tal. Não foi...
O Ronaldinho rolando com a minha...
Aquela cena fica marcada,
Copa do Mundo é o seguinte. Se os caras tão afim, faca nos dentes, sangue nos olhos, pode ter o que for o entorno. Os caras estão tão centrados naquele objetivo que a coisa vai. Claro que você precisa ter qualidade, precisa ter um time bom, não adianta. Se a gente ficar aqui concentradíssimo para a próxima Copa, vamos pensar só na próxima Copa do Canadá e Estados Unidos, vamos jogar nós três lá. Não vai acontecer nada. Claro que você precisa ter outros requisitos. Mas esses caras nesse nível, quando eles estão fechados, como aparentemente essa seleção brasileira está, a chance de dar certo é gigante.
Com certeza. Agora, falando sobre isso, você falou, comparou as duas e talvez 2002 tenha sido mais zona, mais aberta do que 2006, né? Tem uma questão que é muito comentada, e eu acho que o Vampeta externou isso, que era a questão da relação entre Ronaldo e Rivaldo. Você frequentando esses corredores, conversando com um, conversando com outro, você percebia, assim, uma...
Não, mas assim...
Duelas vaidades,
porque
assim?
Eu sempre... Não, eu acho que os caras meio que... Eles sabiam que era importante eles se tolerarem. Mas o Rivaldo é muito fominha, né? O Rivaldo é mais fominha que o Ronaldo. É que, por característica de jogo, o Ronaldo é o cara que recebe o passe, né? É mais normal você ver o Ronaldo recebendo uma assistência do que dando uma assistência.
Ele servindo.
Pela posição dele e tal. Agora, o Rivaldo, cara, até o Amaralzinho que vai estar com vocês, ele conta, né? Quando ele jogava com o Rivaldo, Romário, era um terror. porque os dois pediam a bola enlouquecidamente.
É.
É, e se ele tocasse pra um, ele era xingado pelo outro. E se ele chutasse pro gol, bem com o Amaralzinho chutando também no gol, ele era xingado pelos dois. Tem
três gols na carreira.
Passou por isso pelo Vasco, Edmundo e Romário.
O Rivaldo era chutar. Então, o primeiro gol do Brasil na final da Copa é um chute do Rivaldo que o Can dá rebote.
Sim. É.
Né?
É, ele era, poderia ter passado pro Ronaldo.
Poderia. Não, passa, não, né? Não. E assim, é raro. Pega o ali. Os dois jogaram as Copas de 98 e 2002. Quantas jogadas, quantas tabelas os dois fizeram? Quantos gols saíram de jogadas entre os dois?
Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa gana dos dois era bom pra caralho pro Brasil, né?
Sim.
Porque em 98 o Rivaldo arrebenta.
Arrebenta.
O Ronaldo tava fazendo dele, melhor do mundo. É. Em 2002... O Filipão também tinha um negócio de estimular isso,
Eu acho que os dois, nas duas Copas, eles tiveram, assim, participações bem proporcionais, assim, bem similares. É difícil dizer em 98 quem jogou mais Rivaldo Ronaldo, como é difícil dizer em 2002 quem jogou mais Rivaldo Ronaldo. Eu acho que, assim, o Filipão diz que é o Rivaldo. Eu acho que o cara que faz dois gols na final...
É imbatível, né?
Né?
É.
O cara, porra, fez os dois gols na final.
É.
E o gol da semifinal. É, né? Então...
Porque eles acham isso, os jogadores, a galera do meio, né? A semifinal é meio que parece que já começa um outro campeonato.
É.
Você vai numa batida até as quartas. Chega na semi, olha, aqui uma vitória, uma classificação, já estamos na final.
É
um outro jogo. E o cara decide aquilo, né? É especial, né?
Agora, Plihal, 2014.
Uh-huh.
Né? A gente falou de 2002...
É que 2010 16. É outro capítulo, porque o capítulo Dunga é especial.
É, também tem, cara, isso. 2010 é a Copa...
Passa o 2010.
A 2010 foi os quatro anos de uma Copa para outra foram de altos e baixos, mas terminou alto.
E ganhava.
O Dunga, depois de Pequim, depois de ter perdido a medalha de ouro, conquistou o bronze, né? Ele balançou forte. Tanto que o Brasil jogaria na sequência, pela eliminatória... contra o Chile em Santiago, e se o Brasil perde aquele jogo, talvez se tivesse empatado aquele jogo, o Dunga cairia.
Uhum.
Com certeza. Tava assim, tava na corda forte, bamba. Mas eu lembro de gente da CBF ali com um treino rolando do Brasil em 2008, em Pequim. Na verdade, o treino de preparação em Xangai pro terceiro lugar, Brasil e Bélgica.
Uhum.
Gente da CBF assim, e aí, gente? É uma coisa meio deliberada, assim. E aí, gente? O que vocês acham do Muricy e tal? Perguntando pra jornalista.
Caraca, eles perguntavam assim, com o treino rolando.
A fritura rolando.
A fritura, meu, rolando assim.
Olha o fervendo, né?
Só que assim, aí o Brasil ganha do Chile e dá uma embalada na eliminatória. Já tinha um histórico de título da Copa América de 2007 e ganha a Copa das Confederações de 2009.
Daquele jeito, né? Uma virada.
E aí, porra, aí o Brasil chega... Não chegou como favorito porque não era aquela geração... Acho que 10, 14, 18... 18 menos, mas 10 e 14 era... A nossa geração não era grandes coisas, né?
Jogadores que podiam estar jogando, né? Problemas diversos.
Acho que hoje é melhor, né?
O Adriano não continuou...
O craque do Brasil em 2010, o Kaká, chegou a arrebentar.
O clube ficou ferrado.
Difícil. E aquela seleção... era extremamente fechada. Essa sim. Essa não tinha zona, não teve bagunça. Porra, nas folgas, acho que os caras ficavam rezando lá dentro.
O Elano era o cara da seleção, né? Lembra?
Então, só que você vê que também não adiantou grandes coisas. Mas Copa é cruel, porque se o Kaká contra a Holanda nas quartas de final, no finalzinho do primeiro tempo, mete aquela bola na gaveta e não pegou, não fez
aquele burro, né?
Pegou com a pontinha de dedo. Se faz 2-0 ali,
sim,
vamos combinar que acabou.
Também, sim.
O Brasil ia pegar o Uruguai na semifinal. Vamos combinar que o Uruguai, que eu adoro, é freguês de caderneta da seleção brasileira.
Exatamente.
Tanto que aquela seleção, na eliminatória, tinha feito 4-0 no Uruguai. Em Montevideo.
Os times do Dunga batiam forte no Uruguai e Argentina. Sempre nos confrontos, né?
E aí, pelo que a gente viu na final Espanha e Holanda, a Espanha se complicou com a Holanda, só não perdeu o título porque o Robin perdeu dois gols na cara.
Isso, né?
Se eles tivessem botado ali a bolinha no meio campo, olhado pro outro lado, pô, esses caras já ganharam 5 desse troço aqui, eu desconfio seriamente que o Brasil teria grande chance de ser campeão.
Sim.
Então poderia, mesmo com uma geração mais ou menos, pensando em seleção brasileira como uma geração meia boca, o Brasil poderia ter sido campeão.
Não é nenhum absurdo pensar no Brasil com um time em 2010.
Agora 14, que realmente em nenhum momento empolgou, né? Nenhum momento.
É.
Nenhum. O Brasil não fez um jogo bom na Copa de 14.
É, verdade. Até a estreia, o primeiro gol da Copa é o Marcelo contra.
É.
Né?
Depois tem uma fase dos dois, já faz de pênalti, né?
É, aí tem o Ochoa, né? Que aparece só na Copa. 0-0.
Sim, 0-0.
Aí pegou o Camarões, que era uma baba.
Uma baba, é.
Aí, nas Chile. Oitavas, quase foi embora. O Pinilha ali.
Pô, né?
O Pinilha
jogou lá do Chile, né? Tu tem uma resenha assim que tu fala, pô, além do resultado de campo, né? Como é que foi aquele dia no Mineirão 7-1? Do 7-1,
é? A minha melhor história do 7-1 é que eu recebi, não posso falar de quem, de um jogador da seleção brasileira que imaginava que pudesse jogar, a informação de que ele surpreendentemente havia optado pelo Bernardo como substituto do Neymar. É, todo mundo estava esperando que ele povoasse o meio-campo, né?
Os jogadores, todos os jogadores.
O Brasil não fez nenhum treino com o Bernard.
Nenhum?
Nem na véspera. Na véspera, o Filipão testa algumas formações, mas nenhuma. Ele testou o William, testou Paulinho, mas não testou o Bernard. E assim, na hora você fica envolvido ali. Pô, eu fui em 2011, eu fui pro estádio em Yokohama achando que dava pro Santos encarar o Barcelona. Você fica ali, você...
Tá envolvido, né?
Você se envolve, não tem? Por mais cancha que você tem, ali na hora...
É Brasil, Copa do Mundo.
Tinha o Neymar, os meninos.
Ah, e o Alegria nas pernas, não sei o quê, tal. Aí, mas assim...
O Inter Durão lá segurou o Barcelona do Ronaldo. Pô, esses caras...
Assim, mas Copa... é uma informação... que você dá é importante, assim, de que os jogadores não imaginavam
não
que ele
imaginava
ia colocar
que ele fosse começar com o Bernard. Não imaginavam mesmo que ele fosse começar com o Bernard. O Bernard, um ano antes...
E não treinou isso, ele não...
Não treinou. Na véspera, eu não sei se ele treinou em algum outro momento durante a Copa. Na véspera, na granja, ele não treinou essa formação.
É que você olhando hoje, lógico, depois que aconteceu, você fala assim, o mais lógico era botar um time mais... alto, de Paulinho, botar um meio campo. Mas... Você olha assim, botou o menino ali na frente, que tinha aquela coisa de pegar a galera, né? Não sei. Eu nunca ouvi o Filipão confirmar isso.
O jogo era em Belo Horizonte.
Isso, né? BH, o menino tava voando no galo. Rolou essa empolgação de, me cobram tanto de ser um cara que fecha, tô no Brasil, vamos pra frente.
Pô, mas era pra povoar o meio, né, Guerreiro? O Rizek, Coragem, Filipão.
Tem isso.
Rizek, queremos você aqui no Charla. Mas
tem uma história que ele recebeu amigos da imprensa, pessoas que ele confiava.
Isso depois do jogo contra o Chile. Quem o PVC foi?
Sim, isso.
Fernando Fernandes, o Pascoal.
Acho que o Juca, né?
Juca Kfouri. Mas ali era tipo, porque o jeito que o Brasil passou pelo Chile gerou uma desconfiança brutal, né? E acho que assim, o maior pecado da comissão técnica, maior do que um erro estratégico, tático e tal, foi não ter se preocupado tanto com a parte psicológica, emocional daquele grupo.
Uhum.
Jogadores da seleção brasileira jamais foram submetidos a tamanha pressão, isso na história, do que esses caras em 2014.
Jogar em casa, né?
Porque assim, era na era já da rede social, jogar uma Copa do Mundo em casa e sendo Brasil.
Meio que vamos consertar 50,
consertar,
né?
Consertar 50. E, pô, matou a pau na Copa das Confederações, que é uma realidade muito distante da Copa do Mundo.
Era comoção social, protestos e
vai
tal.
Vai ter Copa, não vai ter Copa.
E assim, aos trancos e barrancos, o Brasil chega na semi. Mas assim, eu lembro que o clima de velório na área ali de imprensa, zona mista, depois do jogo da Colômbia, depois da contusão, da lesão do Neymar, parecia que o Brasil tinha sido eliminado ali.
Ali.
Então, a contusão do Neymar não é quase que uma convulsão do Ronaldo, assim. Parece que o grupo tava muito apoiado naquela figura.
Eu acho que a gente pode comparar, assim. Né? Eu acho que a gente pode... tem uma imagem do Neymar, porque o Neymar ainda vai... Ele vai pro hospital e tal. Ele vai pra Granja Cumari no dia seguinte, do 7-1.
Ele na cadeira de roda.
E tem uma imagem. A gente estava hospedado numa casa, a equipe da seleção, numa casa dentro da granja. Eu lembro direitinho de ver a sacada do meu quarto, um helicóptero subindo, levando o Neymar. Meu, parecia que estava levando o corpo do cara. Não era um cara machucado. Era uma coisa assim, muito baixo astral. E foram três, quatro dias entre o jogo da Colômbia e o jogo da Alemanha. E eu acho que o suporte emocional, o suporte psicológico daquela seleção já havia sido abalado ali. Você tinha também, claro, o desfalque técnico, os desfalques, né? O Thiago Silva também suspenso.
Sim, aí jogou Dante,
então,
né?
Eu acho que assim, você pega o jogo, eu já revi o 7-1, tudo bem que é um recorte mínimo, mas os primeiros 10 minutos até são equilibrados.
Uhum.
Toma o primeiro gol... o castelo desmonta.
Desmorona.
E, meu, a gente já sabia na arquibancada que não tinha... Aí, de repente, você já toma o segundo, aí bateu na cabeça dos caras, Bruno. Caramba, meu. Aquele negócio de ganhar a Copa do Mundo, acabou.
Acabou,
se a gente sabia na arquibancada, os caras sabiam 10 vezes mais dentro do campo que não seria possível reverter aquele quadro, aquele placar. Esquece.
Que tava o jogo, né?
E aí, por quê? Aquilo, por pior que fosse o esquema tático e tal. Pô, ali você tinha goleiro, campeão europeu, Júlio César. Lateral direito, Maicon, campeão europeu.
Zaga.
Davi Luiz, campeão europeu.
Aí o Dante.
Dante, campeão europeu pelo Bayern de Munique. Lateral esquerdo, Marcelo, campeão europeu pelo dias antes pelo Real Madrid. Quer dizer, todo o sistema defensivo era de jogadores campeões de Champions League.
É isso.
Então, pô, não é possível que um treinador, que, sabe, que seja isso. Ali foi uma, meu, os caras realmente piraram.
Sentiram.
Deu bug, né?
Eu nem falo apagão, porque daí dá a impressão que é uma muleta. Não.
Sentiram a pressão.
Caramba. E acho que os alemães também sentiram esse momento.
Encaixavam
e confiando. Aí, meu.
4 gols em 6 minutos. É um negócio muito louco.
Do segundo ao quinto em foram 6 minutos.
Você bota a bola no meio, sai, gol. Sai a bola. Não,
antes
gol.
Dos 30.
E a bola sai contigo.
Era quase aquele meme, gol do antes Barcelona.
Antes dos 30 tava 5-0.
Isso aí. Cara,
e acho que assim, teve dois momentos assim, três assim que eu destacaria na Copa. O chute do Pinilha, aqueles segundos ali, o silêncio do Mineirão naquele momento, e eu tava exatamente no raio do chute. Foi um negócio assim, meu, o quê? A gente vai ser eliminado pelo Chile e realmente bateu na trave.
Seria melhor, né?
Jogou no Vasco. Tatuou esse chute, né?
Pra trave.
Imagina, o cara ia entrar pra
história. É o momento dele.
O segundo foram esses 6 minutos. Todo mundo olhar pro outro, ninguém entendia nada do que estava acontecendo. E assim, era uma torcida. Eu amo de paixão vôlei, tá? Mas era uma torcida de vôlei.
Ficou essa marca, torcida de vôlei.
Não, total. Não, ninguém. Meu. E o terceiro momento tem a ver com isso também. Brasil e Holanda, 4 dias depois, Brasil tomando de 3-0, os caras fazendo ola no estádio. Torcida do Brasil. Você tinha tomado 10-0 no agregado. E os caras, quer dizer. Se fosse torcida de futebol lá, a torcida de clube, no 7-1, teria dado merda no primeiro tempo.
Vazão, né?
Não, teria. O jogo não teria terminado.
No
quinto gol, acabou.
Imagina, não.
Você
Palmeiras e Corinthians.
Com algum jogador. Por que não pararam o jogo, cara?
Cara, eu acho que os caras chegaram...
Puxa alguém, arruma uma confusão.
Totalmente. Todo mundo ficou atônito.
Atônito.
Foi a única vez na minha vida, Bruno, que depois do jogo, na zona mista, eu não sabia o que perguntar pros caras. O que você vai perguntar?
Isso quebra o repórter também, esse ponto de vista é bom.
O cara tomou de 7 numa semifinal de Copa do Mundo em casa. E o cara joga no Brasil. Não é que o cara joga no Catar. Não há termos de comparação. É o maior vexame da história do esporte. Não do futebol. De qualquer modalidade. Nada pode ser comparável ao Brasil, país do futebol, sediar uma Copa do Mundo e na semifinal tomar de 7. 7 não é um placar que você vê toda hora no futebol. Aliás, ao contrário. Raríssimo. 7.
Seria o Dream Team levar em casa de
isso,
40 de diferença.
E aí você pode perguntar pra eles, sabem mesmo. Porque os caras tiraram o pé. Se os caras não tivessem tirado o pé, eram 12, 13... Eles fariam quantos gols eles quisessem.
Não tem a história do Xuri, que no vestiário eles falam, ó, 5,
dá uma
já
segurada.
Deu, aí o Xuri fala, agora que eu vou entrar.
Agora eu vou entrar, ele fez dois,
Até, outro dia o Oscar foi lá nos visitar, e ele falou uma coisa que eu lembro que o Thiago, no dia seguinte, também falou, não, mas a gente podia ter diminuído no começo do segundo tempo ali e tal, tivemos 2, 3 chances, o Neuer, mas ali, pô, tava 5-0.
Exatamente.
Os caras deram uma tirada mesmo.
Sim.
E eles poderiam ter mantido aquela batida.
O negócio é tão incrível que o time que tá fazendo aquela apoteose ficou constrangido.
Ficou constrangido.
O Joaquim Ló fala isso depois. Acho que no documentário ele fala: a gente tava na casa deles, fomos tão bem recebidos. A Bahia abraçou, né? A Alemanha.
Eu lembro direitinho. Eu tava na saída do campo. Eu lembro do Kroos, do Thomas Müller, os caras passando. Não é que eles estavam... Pô, imagina, se o Brasil mete 7 numa semi... cara, os caras estavam assim... Parecia que... Eles estavam saindo
assim.
Não diria incomodados.
Mas fizeram a missão.
Zero euforia. Zero, nem um sorrisinho.
Caraca, mano. Ele fez uma pergunta que eu não sei responder. O que você pergunta pra um cara que 7-1?
Você vai perguntar... qual é a explicação de tomar essa... Você acha que o cara vai saber te responder ali, no calor do momento?
Não dá.
É, se
não...
o cara te mandar merda, o cara tá com razão.
É.
Porque a cabeça do cara tá completamente fora.
Eu achei encostar o microfone assim, assim, o que você quiser. O Davi fala,
cara, queria dar alegria. Né? Certamente foi a entrevista mais dura da vida dele, cara.
É. E o Davi é um cara que dá a cara, pô, né? A tapa em não, todos os momentos.
E o Davi, até o jogo contra a Alemanha, era o jogador da Copa do Mundo com melhores números.
Sim.
Levando todas as estatísticas.
Nas quartas, fiz um puta golaço.
O cara vai ter um gol daquele numa Copa do Mundo, jogo eliminatório.
É.
Né, em casa, com o estádio. E ele tava fazendo. Já tinha feito gol contra o Chile também. Tava fazendo uma copaça. Muito bem.
Eu acho uma coisa injusta, assim, ter ficado escarimbado nele, por causa da entrevista que ele parou
de falar. Ele se esconde.
E muita gente, não, mas o cara se mandou pro ataque, se mandou quando já tinha ido pro saco. Eu acho o Davi fera, assim, sabe? Eu acho, além de, pô, o cara não joga no nível que ele jogou, nos clubes que ele jogou, por tanto tempo, se não for um animal, se não for um puta zagueiro. Não existe.
É uma injustiça com ele, esse carimbo do 7-1, eu acho.
Aqui, hoje a gente vê que ele não tem as mesmas condições, né? Mas, cara, ele sobra aqui no Brasil, ou não?
É óbvio.
Agora que ele entrou num ritmo de competição, ele tá sobrando.
Óbvio que, assim, não pode tomar de 7-1. Qualquer jogador que esteja em campo vai ficar marcado.
Sim, claro.
Mas ele não pode ser dois jogadores que estavam em campo, na minha visão, o símbolo disso.
Que uma vergonha, né?
É, ficou muito em quatro, né? Ficou no Fred... bastante, agora menos, né? Mas durante um período ali, pós-Copa, muito. No Bernard, não voltou pra seleção. No Dante porque o Dante conhece os alemães, os memes e tal. E no Davi. E no Fernandinho, são cinco.
É, o Fernandinho
talvez mais, porque ainda teve o reforço de 2018. Teve da Bélgica.
Assim, antes disso, só porque eu peguei aquele mote quando o Plirra disse que ele também entende que tem essa situação do Neymar, né? E o Neymar era a primeira Copa dele. E eu acho que é uma puta de uma pressão que foi jogada.
Sim,
acho que
claro.
Nenhum dos outros craques que a gente teve antes teve essa missão tão inglória sozinho. Não. Aquilo que a gente falou, né? O Kaká não chegou até o Neymar, o Adriano, porque chegaria, o Gaúcho.
Todos tiveram companhia, né?
Todos tiveram companhia. E aí, passando pra essa Copa, eu acho que, assim, até vendo o documentário do Ronaldo, não sei, se o Neymar fazer uma
hoje
parada...
Eu falei, na TV.
De uma retomada,
a parada do Neymar, eu acho que, assim, poucas vezes aquela coisa do vale tudo pode ser... colocada como a vida do Neymar nos próximos 25 dias. Porque se o Brasil for campeão, vamos combinar que muito provavelmente vai ser com o mínimo de protagonismo do Neymar.
Assim,
né? Não vai acontecer se o Neymar tiver uma participação ok. Ele vai brilhar. Para o Brasil ser campeão, ele vai quase que obrigatoriamente ter que brilhar. Se o Brasil for campeão, pelos números dele, pelas conquistas dele na seleção e em clubes, eu não acho nenhuma loucura o Neymar ser colocado como segundo maior jogador brasileiro da história. Só perder pro Pelé. Por quê? Pô, Ronaldo, fenômeno, absurdo de jogador, absurdo de jogador. Romário, absurdo de jogador. Pega aí, Careca, centroavantaço. Mas são centroavantes. O Neymar é o camisa 10. É o camisa 10 que tem gol. Tem muito gol. Vai ser, já é o maior. Será o maior goleador da história da seleção muito em breve.
Vai só jogar. Continuar jogando.
Vai continuar jogando. É. E eu acho que ele vai jogar. Até pra conseguir. Talvez ele não jogue mais uma Copa, mas não vai ser uma cisão. Acabou agora, o Neymar com 30 anos não joga mais pela seleção brasileira. Até porque ele vai querer essa marca, que é super expressiva. Com o que ele fez no Brasil, no Santos. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, assim, sendo o cara. Ganhou Champions League com protagonismo num Barcelona fera, fazendo gol na final, tudo.
Mesmo que quem critica não dê reconhecimento. É o Messi, mas, pô...
Artilheiro,
bateu 10 gols.
Fez gol em todos os jogos de mata-mata.
É importante.
Se ele...
E Olimpíada, né?
Ganhou o primeiro ouro do Brasil, metendo gol na gaveta no Maracanã lotado. Se ganha a Copa do Mundo, não é loucura. E assim, e o Neymar, eu acho que tem muita gente, até eu tenho um pouquinho de... Não, no meu caso não chega a ser antipatia, mas eu consigo compreender a rejeição que ele tem. Ele em algumas situações não se ajuda muito.
Sim.
Uma bola, ele joga pra cacete.
Porra!
Pra cacete. Se o Brasil for campeão com a marca do Neymar, pra mim ele se coloca à frente de todo mundo, à exceção do Pelé no futebol brasileiro. Por outro lado, uma coisa que é perfeitamente possível também de acontecer, do Brasil não ganhar, pelo entorno, pela rejeição que eu acabei de citar, ele, num futuro, daqui a 15 anos, quando fizerem lista dos 15 maiores jogadores brasileiros, talvez ele não apareça.
Não é.
Tá, é tá
ele pode
tudo...
de segundo maior da história...
Pra não pra ficar entre os 15.
Mais um.
É, mais um. Pra mais um. Mais
com
um
todo
grande
respeito,
jogador.
É.
Mas, não, você não, não sabe.
Não ganhou Copa.
É, vai estar tá atrás dessa turma toda.
É.
A Copa já vai ser...
E aí até o Zé Elias falou assim, pô, mas eu acho meio cruel você colocar tudo numa participação em Copa do Mundo. De fato é. Mas é assim que a banda toca.
Você está fazendo uma leitura...
É assim que a banda toca. É. Ou o Maradona seria o Maradona sem 86?
Não.
O Romário seria o Romário sem 94?
Não.
O próprio Ronaldo seria o Ronaldo sem 2002?
Não.
Então, a Copa faz diferença, sim.
Sim.
Mas por que, que o Messi... Por que vocês não fazem isso com o Messi? Porque o Messi, em clube, é tão animal...
É.
E há tantos anos...
A regularidade.
Uma década e meia arrebentando...
O domínio, né?
Que pô, é incontestável.
Não tem nem coragem, né, de falar que o Messi é um cara com...
Não ganhou a Copa.
Não dá.
É. E não ganhou a Copa por milímetros. Ele, né?
É, a parte dele ele fez.
É. Então, os caras que não ganharam Copa são caras que mudaram a história de clubes.
Pode colocar o Galo nisso aí.
Zico,
Messi.
O Zico, certeza.
É.
O Zico é, pô, você não vai fazer uma lista nunca, pelo menos na nossa existência nunca, de craques brasileiros top 5 sem o Zico.
É.
Não vai rolar nunca. O Zico vai estar. Mesmo sem ter ganho a Copa.
Mas também... Por jogar bem na seleção, obviamente.
Sim.
E por ter mudado a história de um clube, né?
É
isso. Esse é o tamanho dele. Mudou a história do Flamengo. Flamengo é o Flamengo que é hoje
antes,
por causa
depois,
do Zico.
Zico.
E acho que conta tudo. Eu acho que conta... mas não tem que levar em conta o que o cara faz fora de campo. Pra mim tem.
É, o Zico...
O Zico é o pacote completo.
Exemplo, é isso.
Jogava pra cacete, ganhou o título pra cacete e como pessoa não dá pra falar um A do cara. Muito pelo contrário, só elogios.
Então você acha que isso, nesse teu prisma positivo, ganhando a Copa, concordo que quase impossível do Neymar não ter feito uma participação muito boa. A nossa opinião pública, incluindo a gente da imprensa, meu, a gente vai ter esse olhar? Porque acaba que a gente que constrói isso também, né? E hoje ampliou esse agente.
Da rejeição?
Né? É, será que vão dar esse peso?
Eu acho que vai ser mais fácil de engolir. Sabe? Ou assim, ou a gente vai ter que engolir.
Sim, sim.
Sabe? Porra, é um moleque que enche o saco de vez em quando, tal. Dentro de campo ele, às vezes, bota uma pilha ali que não precisa, tal. Mas, porra, ele joga pra cacete e ele ganhou a Copa do Mundo, foda-se.
É.
Sabe? E acho que ele sabe disso.
Ele sabe disso. Reta final da nossa resenha, Playhall. Pô, eu queria ficar aqui, mano, muito tempo. Já tá convidado pra voltar ao Chala Podcast.
Quando vocês quiserem. A próxima tem que ser no Rio.
Exatamente, né? Esse especial de Copa do Mundo com o Açaí Atacadista, o atacadista oficial do nosso futebol. Agora, é o seguinte. Eu queria que você falasse qual resenha ESPN que você mais acha... Resenha, mas acho engraçado.
Cara, mais resenha, os dois mais resenhas foram o finado Gilmar Fubá. Esse programa foi pica.
Esse.
Assim, foi do começo ao fim, assim, cara, o cara tava inspiradíssimo. E o Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa fez o programa em pé, cara. E assim, engraçado. É, as pessoas vão entender o que eu quis dizer com engraçado. Que... algumas coisas que eles contaram nesses programas, e esses programas são, são relativamente recentes, novos, coisa de 2, 3 anos. Se os caras tivessem dito hoje, a TV saiu do ar, eu seria preso na saída do ar.
Cancelamento, cancelamento.
Cara, mas assim, foram programas que, pô, o Sampaio, eu lembro o Sampaio, eu tava no do Chulá, o Sampaio chorava de rir.
Fazia ter parte da graça do reação do Sampaio.
A reação do Sampaio era um espetáculo à parte. Assim, agora, o mais marcante foi o Ronaldo Fenômeno. É até hoje a maior audiência. Foi a única vez que ele foi no nosso estúdio aqui em São Paulo.
A única vez foi na ESPN.
Foi. Ele lá, a gente já fez bola da vez com ele itinerante, assim, fora de. Uma vez foi no CFZ, a gente já fez outra vez, acho que foi no Maracanã. Mas dele vir ao estúdio foi a primeira vez. Foi um programa de 2 horas, e aí ele tava completamente solto e falou sobre tudo, assim, na maior naturalidade, assim, espontaneidade.
Foi maneiro
mesmo. Claro que o nosso, estava o Sorim comigo, o Djalminha, que é muito amigo do Ronaldo, Luizão, que, pô, parceiro dele em 2002, o Raí, parceiro dele em 94. Ali, momento...
Tava cercado ali.
E assim, o cara, isso, claro, que faz toda a diferença. O cara se solta, se sente à vontade e tal. Mas ele falou ali, ele se soltou. E pelo tamanho do personagem, a gente fez com todos os brasileiros melhores do mundo. Fez com Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Ronaldo...
Romário
e Marta. Mas o que eu gosto mais como programa, pensando em sobre todos os aspectos, é o do Fenômeno.
Cara,
Fenômeno é um sonho, né?
Imagina.
Fenômeno e Baixinho.
E o Fenômeno 2 metros. O Baixinho...
Vocês foram até o Baixinho, né?
Na verdade, a gente fez na casa do Djalma.
Do Djalma, isso aí.
E o do Ronaldinho foi na casa do Djalminha. O Ronaldinho foi na casa do Ronaldinho.
Ah, na casa dele.
Na casa do Ronaldinho. Na casa do Ronaldinho.
É que é diferente, talvez, né? Não tem que querer,
o Kaká foi no estúdio aqui, a Marta foi no estúdio aqui, o Rivaldo foi durante a pandemia. O Rivaldo, pra tirar ele de casa, é dureza.
Ele mora fora, mano,
em Orlando. Ele mora em Orlando, mas de vez em quando ele tá aqui. Quando ele tá aqui, ele mora ali na região de Alphaville.
Uhum. Ele fez por vídeo com vocês?
Fez por vídeo. Foi legal também, foi bom o programa. Mas, pô, o remoto não é a mesma coisa, né?
Não,
a gente evita, assim. Porque acho que pesa muito essa relação, né? Não ajuda na pegada da resenha.
Não.
Mas, assim, essas com os personagens históricos, né? São muito fora, mas, assim, aquela do Gilmar, que é... Assim, a montagem da temática que vocês fazem, que é uma geração com companheiros do cara.
Sim.
Né? E aí tem essa do Corinthians... Tendo Palmeiras.
Também que é com... Palmeiras, quando completou 20 anos da primeira Libertadores, foi 2019. Marcos, Sampaio, Alex, Júnior e Oséias.
Cara, é uma metralhadora de histórias. É só resenha.
Cara, os caras contando a palestra do João Mir Betting, cara. É muito bom. O Clebão. Clebão, né? Falava assim, comentava com o César Sampaio. Sabe nada. Mas, não, pô, vocês têm que investir nisso, não naquilo. Não, é poupança, sabe nada.
O Marcos conta uma... Acho que foi no resenha que os caras contaram aquela do Amaral, do forró do Gerson, não foi?
Essa daí é clássica.
Pô,
Pô, também tem o episódio do Zé Elias imitando o Pô Fechou.
Essa é show. Na frente do professor.
Na frente do Fechou. A do Gilmar Fumar.
Esse é recordista de pis.
É.
Porque no ao vivo você não tem como, mas depois das reprises, meu. Porra, caralho, era bom dia naquele programa.
A galera do Corinthians, com as resenhas do Luxemburgo, ele tava achando que é o auge criativo A história do Roberto de orgulho de botar o fubá. Fubá chegando no quarto, vai dar. Mergulha aí! Só fazer, mano. Aí vocês perguntam: e aí, né? Como é que foi no dia seguinte? Como é que você foi no jogo? Oi. Entrei no jogo, fui marcar um milho e já senti a coxa. Saí falando, olhando pro Luxemburgo assim. E a mandinga lá. Sentiram o primeiro lance. Isso é muito bom.
Cara, mas o Zé Elias, eu acho que é a melhor imitação de Vanderlei Luxemburgo.
Ah, né?
Não tem jeito.
Tem os trejeitos também, né?
É.
Jeitinho de andar.
Pô, essa aí,
cara,
é foda.
Cara, é espetacular, né, mano? É. Pô, vejam aí, mano, né? Resenha que tem também na internet, né? A galera pode achar, é muito
maratonar,
fera.
Pô.
Agora, e uma resenha que ainda não teve e que você sonha em ter,
assim? Pô, tem caras que ainda não vieram que eu acho muito ricos, assim, como personagens. Renato Gaúcho. Pô, Renato Gaúcho é um puta personagem.
O Renato não foi ainda.
Ele fez Bola da Vez no estúdio. Mas não fez o resenha ainda. O Renato eu adoraria, cara. Pensar que... Eu acho que, assim, o que tá faltando, assim desses caras meio que obrigatórios, é o Renato mesmo. É o Renato mesmo.
Mas não rolou por quê ainda?
Cara, incompatibilidade de agenda. Trazê-lo pra São Paulo não é uma coisa fácil. E aí, quando o cara vem pra jogo, o cara tá pensando no jogo e tal. E esses calendários também malucos. O cara, no dia seguinte, tem que ir embora. Ainda não rolou. Tem mais gente que eu gostaria de fazer, lógico. Mas, assim, perguntar da galera assim mais próxima seria o Renato.
Eles fizeram um Milan também, não fizeram um Milan?
Não, a gente na pandemia... A gente fez muita gente de fora.
Então,
a gente fez o Cannavaro.
Caraca!
A gente fez o Paliuca. A gente fez o Baresi. Quem mais? Não, foram vários. A gente fez o Mário Kempis. A gente fez o Goicoechea. A gente fez o Ruggeri. Na pandemia, nesse aspecto, a gente deitou e rolou. Até no Bola da Vez também, a gente, pô, imagina, a gente fez o Zanar de uma semana dele sofrer aquele outro acidente, que parece ter sido ainda...
O piloto, né?
É, o, pô, entrevista espetacular. Ele perdeu as duas pernas, sim, né? Sim. Mas depois, uma semana depois, ele sofreu um acidente, porque ele virou campeão olímpico.
Paralímpico.
Paralímpico, sim, é. E ele sofreu um acidente de bicicleta e se estrumbicou, e a gente mal tem notícias dele. Mais ou menos como, assim, a falta de notícias se assemelha ao que aconteceu com o Schumacher. E foi muito... E assim, o cara, uma simpatia. Pô, a gente fez vários legais, assim, nesse período de pandemia, do Resenha também. Mas é como vocês disseram, o olho no olho...
É.
E fora que, meu, a gente que tá ali conduzindo, você fica mais preocupado com as conexões e tal. E, pô, e fazer esses boleiros entrar tudo direitinho?
É isso. Aí, a gente tá tendo uma experiência.
Caraca, meu.
A produção aqui, o Mateuzinho,
o Djalma deve ter gravado 100 resenhas remotas comigo. No 100 foi difícil de montar um negócio. É. Eu amo o Djalma de paixão.
O Djalma tá querendo trazer aqui, Djalma, porque o Djalma também é rei.
Tá aqui em São Paulo essa semana.
Pô, o Djalma é rei, né?
De você ouvir, assim, a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer ainda, bastidores do Charla no ar, alguma parada assim, mano, que a galera gosta muito de saber. Essas coisas eu tenho contado muito pra galera, mas tem que botar no ar, né? De bastidores, assim, a gente ouve, por exemplo, jogadores que impressionam a gente, a galera fala, pô, esse cara joga pra caralho. E aí são vários jogadores falando a mesma coisa.
Leandro veio no resenha, Leandro lateral.
Peixe frito, né?
Porra, e eu fiquei amigão dele, cara. Amigão mesmo, de trocar mensagem toda hora.
É outro que é difícil tirar de
Cabo Frio.
Eu tive que fazer todo um esquema. Veio com a esposa, passar o final de semana em São Paulo. Tá?
Fazer um pacote.
Senão eu não viria. Mas, pô, o Leandro talvez... E essa geração, o Alex, por exemplo, o Alex Cabeção, que trabalhou comigo de 15 até 20. Pô, o Alex... idolatra o Leandro, assim, ama de paixão, assim, sabe?
Dos caras que foram lá, assim, o que você mais vê, os jogadores, assim, cara, esse cara jogava pra caralho, assim.
Puta, assim, da reverência dos nossos caras. Pô, eles amaram fazer programa com o Edu Ponto Esquerda.
Caraca,
o Santos, né? É, assim, o Leandro é um cara que... O Júnior também capacete.
Também, né?
O Zico... Essa galera do Flamengo, assim, pô, o Djalma especialmente, porque imagina, eram os heróis dele.
Pô, ficavam ali, né?
Pô, eu lembro que a gente fez um programa Rivelino e Ademir da Guia, com Djalma e Alex juntos. Pô, Djalma e Alex também...
Isso também.
É. Também olha esses quatro.
Pô, vocês juntaram ali...
Rivelino, Ademir da Guia, Alex e Djalminha. Tá sem camisa 10?
O Palmeirense ficou... O Palmeirense chorou, né? Ainda tinha um rival ali pros corintianos também se deliciar, né? Pô, isso aí...
Mas assim, o Alex gostava especialmente da galera anos 80, assim, sabe? Né? Assim, assim, se eu trouxesse, pô, o melhor jogador do Brasil na atualidade no programa, não comovia. Trazia, pô, o Edmar, centroavante, jogou até no Flamengo, mas jogou mais aqui em São Paulo,
sim.
Corinthians, jogou no Guarani. Porra, ele adorava. Ele
pô, gostava. Que legal isso, né? Que legal, assim, do Alex ser um cara que valoriza,
reverência, né?
E assim, a gente já conseguiu aquele cara aqui, né?
Canhota, né?
Pô, esse... Nossa,
tinha...
é que pra botar no avião, esse é difícil.
Não. Ele não aceita... Uma vez já presenciei. Eu te mando uma van, pô, pra você, sua mulher... Não.
Mas tem medo mesmo.
Ele
fala que tem medo mesmo de avião. Não viaja avião.
O canhota é demais.
O canhotinha, né? Eu tava falando pra ele, a gente até...
Fez com ele no Maracanã.
Já fez com ele, eu não vou nem vou dar spoiler, não. Deixa quieto.
Beijo.
Eu vou deixar quieto. Assim, mas uma coisa que a gente já tocou aqui no programa em relação à resenha com os jogadores dos anos 80, dos anos 90, esses que pararam recente, a gente levou no canal.
Uhum.
É de assim, será que, ainda mais você que tem esse material como matéria-prima pra fazer as paradas, será que essa geração que a gente tá vendo jogar agora vai render pra gente resenha?
Eu acho que vai ser uma outra relação, porque hoje em dia já é uma outra relação, né? E eu nem digo por culpa deles. É uma contingência mesmo, cara. O mundo mudou mesmo. As relações humanas mudaram pra caramba. Hoje a gente fica a maior parte do tempo aqui. E entre eles mesmo, né? Eles toda hora falam que a relação se restringiu muito ali aos momentos de refeição e tal. Acaba, cada um vai pro seu quarto e pro seu mundo aqui. Então acho que vai... essa
sociedade,
galera,
né?
Essa galera vai ter menos história pra contar.
É isso. É.
Vai ter menos história pra contar. E hoje os caras também, se você pensar, eles são muito mais domáveis, muito mais fáceis assim, de você segurar do que essa turma dos anos 90 mesmo. Pô, essa galera dos anos 90 era brabo, cara. Os caras eram...
Acho que em matéria de
sentido da palavra, os caras eram bandido. Hoje você não tem. Quem é bandido no futebol hoje em dia?
É, os caras são mais certinhos. Né?
Fala aí.
Que, ó, pra chegar atividade. Próximo disso, nem se compara. Você fala assim, Gabigol, nem se compara essa galera. É fichinha.
Perto do Romário é freira.
É que eu só tô citando isso, que hoje em dia é um nome que fica mais assim, em evidência, falação, mas... É. Você vai comparar com os caras que eram veneno mesmo?
Pô, de marra.
Veneno.
O Bachola, porra. Não tinha marra igual, cara.
Não.
Ele agora com...
Pô, agora com o Fred,
com
né?
O Fred, é. Ó, vou te perguntar
Te perguntar, centroavante da Copa.
Você fala assim...
Benzema, quem é melhor, você ou ele?
Eu.
Lewandowski.
Eu.
Eu. Aí, eu.
Eu.
Porra,
Pedro,
eu.
Pedro, ele. Calma aí, uma pausa. Então nem se compara. Mas se jogar assim, jogar sarão. Eu.
Aí ele falou, Ronaldo. Aí ele para assim. Eu, mas eu respeito demais.
Esse eu tiro o chapéu, esse é foda. Esse
Edmundo. Porra,
eu. Eu. Romário.
Gol não tem mais, né?
Eu acho que assim, a gente sente falta de personagens.
Personalidade,
legais.
Né, também.
O Viola não é um Romário, parte do personagem,
pô. E ó, você falou do. O Viola é outro. Viola. Há quanto tempo que você não vê o Viola no programa de televisão?
Cara,
ele tá em pelada final de semana, jogo beneficente, tá jogo de empresa, direto. Mas há programa de televisão, ele não vai.
Ele não aceita?
Esquece, não aceita.
Ah, tá.
Não vai.
É o Souza Caveirão também
é
assim.
É, a gente
o Souza Caveirão é assim também. Tá
desde o início do canal a gente tenta. Se ele aceitasse, ele seria. O
sabe
segundo ou terceiro do programa.
A gente sabe onde fica na praia, a gente... Pô, ele já viu muito ele aqui... Não...
Já mandei pra ele link do programa, ele já viu. Ele
não, tem, não tem saco pra ir?
Quem falou que é amigo dele? O Fernando, zagueiro. Ele falou assim, olha...
Que agora tá com o podcast,
tá com
podcast
também. Podcast, ele falou assim, olha... Não sei se ele vai aceitar, mas a chance de você, que vocês têm de rolar é... Vai lá no posto onde ele fica... Puxa um papo lá.
O Felipe Maestro também não curte.
Então,
já também convidamos
nessa missão.
Qualquer tipo de... Não é podcast, não. Qualquer tipo de programa.
Tem uns jogadores que tem uma postura
na moral,
mais assim, né?
Não tem um saco, cara. Não
tem e é um cara que tem muita resenha.
Porra, ele
contaram uma resenha dele.
Ele foi resenha com o Pedrinho. Ele fez o resenha com o Pedrinho.
Eu acho que o segredo é o Pedrinho.
É. O imã.
O Pedrinho falou sobre isso lá no programa.
O Pedrinho falou, marca uma coisa, gente.
É bom que une o útil ao agradável. O Pedrinho é ótimo.
Não, a gente fez com o Pedrinho.
Espetacular.
Adoro o Pedrinho.
E agora, pra terminar, a matéria da sua vida, assim.
Caraca. É difícil, meu.
Ele pegou ali o auge da ESPN ali.
Pô, aí tinha muita matéria, cara. Pô, se eu ganhasse por matéria produzida, cara. Cara, eu vou te falar que não tem assim a que eu considere que se destaque, assim, que seja... Pô, deixa eu... Cara, acho que não tem. Cara, acho que tem o dia da minha vida. O dia da minha vida foi o seguinte. Isso é pelo volume de realizações do mesmo dia. Vocês lembram daquele Brasil e Argentina no Mineirão? 0-0. Um 0-0. A torcida pedindo a saída do Dunga.
Você
lembra?
Sim.
Esse dia aconteceu o seguinte. O Adriano tinha passado aquele período no São Paulo, Adriano Imperador, e ia voltar para a Inter de Milão. O José Mourinho tinha acabado de assumir a Inter de Milão e veio aqui para o Brasil para bater um papo com o Adriano e sentir como é que ele estava. Sentir o estado de espírito do Imperador. E aí ele foi justamente para Belo Horizonte e para o Mineirão. O PVC fez todo o meio campo e a gente conseguiu, pô, imagina, o Mourinho no auge.
Eu lembro disso.
Era algo como se você conseguisse uma entrevista com o Guardiola hoje.
Eu lembro.
A gente fez uma entrevista de uma hora, eu, o PVC e o Mourinho, pela manhã, num hotel em Belo Horizonte, na piscina de um hotel em Belo Horizonte. Aí, eu voltei pro hotel, alguma coisa assim, pro meu hotel, fui pro Mineirão. No Mineirão, iam inaugurar a calçada da fama do estádio, com Edson Arantes do Nascimento. A galera do Sport TV, que era concorrente na época, era como é hoje a única concorrente? A única não, hoje você tem outras, mas na época era a única concorrente, ainda nem existia Fox Sports. Ela montou a parafernália dela num local errado, equivocado. Não onde rolaria a calçada. Porque estava coberto o negócio. Acho que os caras, sei lá, mapearam errado, moscaram, montaram um outro lugar. E eu fiz aí o Pelé sozinho. Tinha uma muvuca natural de pessoas, porque onde o Pelé vai é loucura. Aquela onda
multidões,
de... É realmente uma multidão. E aí eu consegui fazer o Pelé ali sozinho, ao vivo, tal, por 10 minutos antes do Brasil e Argentina. E aí, para completar, o Ronaldinho tinha terminado aquela fase de litígio com o Barcelona e estava negociando com o Milan e ia jogar o Ronaldinho Gaúcho. Não estava jogando porque estava machucado, não estava jogando aquela partida contra a Argentina, mas estava no estádio porque ele queria ser convocado para a Olimpíada de Pequim. Isso foi em 2008. 2008? É, 2008. Ali, finalzinho do primeiro semestre. E ele chegou no estádio sem falar com ninguém, ele ia sair sem falar com ninguém. Até isso sumiu da... Vocês conhecem o Bernardo Ramos, né?
Sim,
Bernardo
Ramos.
Porque teve uma caça ao Ronaldinho na hora que ele saiu ele saiu do elevador. Ele não foi nem de elevador. Ele saiu de escada das cabines do Mineirão. Eu fui atrás com o cinegrafista, enlouquecido, correndo atrás dele. Ele falando, eu perguntando e ele respondendo. Eu consegui ali arrancar umas cinco, seis respostas. O Bernardo Ramos, essa imagem tinha na internet, mas acho que... Eu não sei se foi o próprio que arrumou um jeito de tirar.
E você disse da escada, né?
De escada.
Eu lembro disso.
E aí o meu câmera pulou na frente e tal, mas foi uma perseguição isso. mesmo.
Você falando assim, pô, vai ter que passar aqui, passa aqui. Aí, cara, pula, eu lembro disso, tal. Isso aí é foda. Isso
e
é foda.
Aí o Bernardo tomou um putachão na frente dele. O Bernardo... Pô, e aí foi engraçado, essa é bom. Breve parênteses.
Sim.
Quando a gente mostrou, o João Caralho, João Carlos Albuquerque, meu irmão, ele tava apresentando um bate-bola lá, e a gente mostrou a imagem, ele falou, e esse cidadão, completamente alcoolizado, cai na frente do Ronaldinho. Não, por o Bernardo escorregou ali, tentando entrevistar o cara. Olha que papelão que passa esse sujeito.
Caralho, ele é um rei de reações. Sabia, né? Sim, as reações dele eram muito
futebol. Então, e aí, pô, esse dia, pô, a gente imagina, de manhã, Mourinho, começo da noite, Pelé. E fechar a jornada com o Ronaldinho Gaúcho. E tudo exclusivo. Esse foi um dia memorável.
Caramba, que maneiro, cara. Isso é reportagem pra galera que tá vendo aqui, irmão. Não é glamour, é tu...
Mano, em cima do lance.
Em cima do lance, correr atrás.
Ah, tem outra boa, quer ver? Só pra gente...
Manda.
Aquele dia que o Maradona mandou toda a imprensa argentina chupar.
Sim.
Que ele tinha classificado a Argentina pra Copa, foi no último jogo contra o Uruguai e Montevideo.
Sim.
A gente estava lá, teve aquele penúltimo jogo contra o Peru, que eles viram nos acréscimos uma chuva torrencial no Monumental, os gols do Palermo. Que ele faz o peixinho. Aí, pô, imprensa argentina tacando a porrada. E aí até tem um documentário do Bilardo, não sei se é na Amazon, tal, que eu até apareço na imagem. No campo, o Maradona manda todo mundo pra aquele lugar, tal.
Tudo bem, todos.
E, pô, e aí ele vai pra... Depois teve uma coletiva que ele também cascou.
Sim.
Mas mesmo, no campo é que ficou mais, porque era uma coisa ali, no calor do momento e tal. Daí, a coletiva numa salinha lá do Centenário, uma salinha centenária. Caindo aos pedaços ali, um calor danado e tal. E aí eu tô... O Laudemir Ferreiro, Preá, que era meu cinegrafista, trabalhei muito com ele. Ele montou ali... O tripé no praticável ali, no fundo normal e tal. E aí o Maradona tacando a porrada, aí eu falei, porra, de repente, no final aqui, se eu chegar falando que sou do Brasil e tal, até pra ferrar os caras, ele para pra falar comigo. Aí tinha um coordenador lá, não sei se era assessor de imprensa da Argentina, não me lembro, mas ele falou, as duas últimas perguntas. Aí eu falei, vem pra cá, já traz tudo, larga tudo aí, larga o tripé, vem só com a câmera e o microfone. Aí ficamos no cantinho do tablado ali, do palco. Maradona saindo, eu falei, Maradona, meu nome é André, sou da ESPN, eu sou da ESPN do Brasil, você pode falar comigo? Ele falou, claro, parou na minha frente, 5 minutos, eu e Maradona.
Nesse caraca, dia. Mano.
Eu até quando ele morreu, no meu Instagram, eu postei, @plihalandré, dá pra ver ali,
Siga lá, @plihalandré.
Boa, aproveitar e fazer uma...
Vamos lá.
E assim, uma puta simpatia, me chamou a atenção por ele fumar muito charuto. Ele tem entre os dentes aquela marca do charuto, do, sabe? Entre fumo. Os dentes. Do
caramba!
Fumo. Mas assim, isso foi uma coisa que eu me lembro. E ele foi muito simpático. Ele respondeu ali numa ótima. E, pô, você terminar o dia também com uma entrevista exclusiva do Maradona.
Porra.
No dia que ele classifica a Argentina pra Copa, do cacete.
Pô, sensacional.
Isso era muito foda da ESPN, né? Acho que o Plihal passou por isso, né? Ir pros locais, né? Aí mandava vocês pra todos os grandes eventos, grandes jogos.
Grandes e pequenos. Não, e uma coisa que era legal, a gente se divertia nos Jogos Abertos do interior. Eu fiz 10 seguidos, do mesmo jeito que se divertia na final da Champions.
Sim.
Era, não é cascar. Né? tudo, meu, a gente encarava do mesmo. Tinha o Brasil da Copa do Brasil.
Sim.
Uma cidade na Paraíba chamada...
As paradas da SPN eram muito legais.
Uma cidade chamada Souza. Só em Souza eu fiz 30 matérias.
Caramba.
Mas a gente fazia tudo, tudo que você possa imaginar.
Sim.
A gente explorava mesmo. E o futebol era quase pano de fundo.
Pano de fundo, né?
É. Pô, nas pegadas do Guga, do nas Guga. Pegadas do campeão. A gente não tinha, hoje a gente até tem um cardápio de tênis bem amplo, bem, assim, acho que tem tudo. Mas a maioria dos torneios passava na Sport TV.
Uhum.
E mesma coisa de Copa. Se você não tem os torneios, você não pode mostrar ali. O cara não é chegar lá e botar a câmera aí. mas o que o Trajano queria que a gente mostrasse era, durante a semana do torneio, o que aconteceu culturalmente, politicamente... na cidade série do torneio.
Uhum.
O torneio ali entrava no meio da história.
É. Como não tinha o direito.
Você ficava... Assim, mas a gente fazia programa ali de meia hora, de uma hora, uhum, sem uma bolinha pingando.
Uhum. Você
tinha a entrevista do Guga ali e tal, mas o resto era o... Entendeu?
É.
Por exemplo, uma vez a gente foi fazer um torneio em Lyon. Aí eu descobri que tinha uma escola de gastronomia do Paul Bocuse, já falecido, mas é um Pelé da gastronomia, uhum, e tal, onde três brasileiros estavam ali cursando. Eu fui lá, fiz a matéria com os brasileiros e tal. Daí eu, João Castelo Branco, ainda como assistente de produção e o cinegrafista, na porta de um dos... Acho que ele tinha em Lyon dois ou três restaurantes. A gente foi no principal gravar a passagem, que é o momento, uhum, em que o repórter aparece, na porta do restaurante do Bocuse. Quem que aparece? O que vocês estão fazendo aqui? Paul Bocuse.
O próprio. Caraca.
Ele montou uma mesa na cozinha, Beto. Serviu vinho pra gente, rótulo Paul Bocuse. Ele cozinhou pra gente, uma cozinha espetacular. Ele cozinhou pra gente, a gente gravou tudo.
Uhum.
Tudo, não perdemos um segundo.
Porra.
Mas assim, o funcionamento da cozinha era uma coisa linda de morrer. Parecia o box da McLaren.
Uhum.
Assim, sabe, tudo organizado, não tinha uma sujeira, todo mundo arrumadinho e tal. Cara, era
perfeição.
Parecia uma fábrica.
Sim.
E, cara, que comida absurda.
Porra.
Nem, pô, eu não sou ligado em alta gastronomia, não manjo. Mas, cara, e aí ele ainda pegou um cardápio pra cada um.
Caramba.
Autografou, fez uma dedicatória.
O Bocuse estrela Michelin.
O Bocuse, pô.
Cara, pô, que experiência.
Isso é repórter, né, irmão?
Isso aí.
Vale pelas experiências que vive.
É que, e assim, mano, hoje, talvez, e aí não é uma crítica, é uma constatação, e assim, eu sei que os tempos mudam, e é assim mesmo que a banda toca. Hoje, muitas vezes, o cara tá mais preocupado com o post que ele vai fazer no Instagram do local que ele tá, do que com a matéria que ele vai fazer.
Do que com a história que ele vai contar pra quem tá vendo.
Cara, na boa, o post é legal também, mas é secundário.
Sim.
O que importa é que o cara vai produzir lá.
É isso, com certeza. Cara, palmas pro André Pinal.
Que foda, hein? É aquilo, né? Assim,
cara,
três dias de charla.
Pô, três dias e vamos ter dias de charla.
E eu espero vocês lá na ESPN nesses
dias. Pô, vai ser um dia especial, ser um dia especial mesmo.
Tá
assim.
Marcado.
Pô, então tá marcado, isso aí. E
bola.
O seguinte, ó, pra galera que tava vendo o jogo da França, irmão, chegou aqui no final.
Acabou 3-1 mesmo?
Acabou
4-1.
Então é o seguinte, ó, se liga que os cortes do Playhall vão sair aí. Muita coisa de Copa do Mundo, porque este é um charla de Copa.
Exato.
Né, que... Açaí Atacadista, o atacadista oficial do nosso futebol.
Proporcionou pra você. Economia da açaí, do açaí.
Isso aí. Faça o churrasco no Açaí Atacadista, beleza? Show de bola. É nóis,
aproveitando,
cara.
Aproveitando a Black Friday aí.
Né? Curtiu a resenha, Playhall?
Pô, adorei. Quando vocês quiserem, é só chamar.
Pô, isso aí.
Pô,
é...
caraca, mano, né?
Impagável.
Não. É o próximo no Rio, isso fechou. Aí. A galera já
fechou. Lá
já nós
vamos receber o Playhall lá.
Isso.
O Maracanã nos estúdios.
Aqui é o Morumbi dos Estúdios, lá é o Maracanã dos Estúdios, é isso. Seguinte, ó, recado, amanhã que horas?
19, né?
7 horas, Amaral? Amaral, aqui no
sexta-noite, Amaral, ui. Quinta-feira, vamos...
O homem que marcou o apartheid.
Exatamente. Entre outras histórias. E quinta-feira vamos fazer um abre pro Brasil, né?
Com certeza.
Vai ter muita buzininha, irmão.
Putz. Olha, galera, esse foi o Charla Podcast. Tamo junto, aquele abraço. Valeu.